Bom dia, sejam todos bem-vindos a essa nossa sessão ordinária de terça-feira. Para início dos trabalhos, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a aferição de quórum.
Vereador Lisier José Borges, vereador Ederson Lopes, vereadora doutora Dina Amélia, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Pedro Mariano, vereador Jackson Charles, vereador Eli Rosa, vereador Mauro Severiano, vereador Vespa, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador pastor Vilmar Silvestre que faça a leitura do texto bíblico.
Oi. Quando eu chamo, responde-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Porque amais a ilusão e procurais a falsidade? Compreendei que o nosso Deus faz maravilhas por seu servo e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficardes revoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Salmo 4.
Já no pequeno expediente, solicito então ao vereador secretário Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da 37ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 6 dias do mês de julho de 2016, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Miregar Sigla e Martins. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. No pequeno expediente, foi feita a leitura de projetos e correspondência encaminhadas às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Usaram a palavra os vereadores Sargento Alberto, Paulo de Lima, Eli Rosa e Miguel Marrula. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Jackson Charles, Frei Valdair, Mauro Severiano, Jair Cabeleireiro, Vespa, Luiz Lacerda e Sargento Pereira Júnior. Na ordem do dia, houve votação de projetos e de moções, de pesar e de aplauso. Nada mais havia a ser tratado, o presidente declarou encerrada a reunião, marcando-se outra para o dia 7 de junho, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto da vereadora Miriam Garcia, que reconhece a utilidade pública municipal, comunidade terapêutica, projeto Novo Tempo, determina outras providências. Projeto do vereador Mauro Severiano, que altera a lei número 3.010/2003, para permitir a transferência da autorização a terceiros da outras providências. Projeto do vereador Sargento Pereira Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade de concessão de desconto em restaurantes similares para as pessoas que realizarem cirurgias bariátricas ou qualquer outra gastroplastia e dá outras providências. Leitura de correspondências. Correspondência do gabinete do vereador Sargento Alberto, comunicando que estará ausente na sessão do dia de hoje, pois irá a Goiânia para um procedimento médico. Ofício também do vereador Hamilton Filho, informando que estará ausente nas sessões do dia 7 e 8 de junho, pois estará representando o Legislativo Anapolino em discussões sobre direito eleitoral na cidade de Goiânia. Leitura de requerimentos. Quem? Requerimento do vereador Vespa, solicitando estudo técnico para a construção de uma rotatória na avenida principal do setor sul, bairro Vitor Braga. Requerimento do vereador Vespa solicitando retorno de velocidade na avenida principal, esquina com Maria Gonçalves Pereira, setor sul. Requerimento do vereador Vespa solicitando retorno de velocidade, lombofaixa na avenida Sócrates Diniz, próximo ao posto de saúde, Calistolândia. Requerimento do vereador Gerri solicitando que seja realizado estudos técnicos para que seja feita a adaptação para deficientes de todos os pontos de ônibus e de todas as calçadas do município de Anápolis. Requerimento do vereador Mauro Severiano, solicitando colocação de tampa nas bocas de lobo e desentupimento das mesas em todas as ruas do bairro Residencial Araguaia. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que solicitando estudo técnico para a construção de uma ciclovia na marginal entre a Avenida Engenheiro Portela e o bairro e o Parque Onofre Quinan. Senhor presidente, são esses aí os comunicados, projetos e requerimentos. Devolvo a palavra.
Bom, portanto, no pequeno expediente, para o uso da palavra, convido, no primeiro momento, o vereador Pedrinho Porto Rico.
Pastor Vilmar, o senhor que mesmo fez a questão do senhor aqui? Quem foi? O Ferreira deve ser o Gleim, então. Também.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia. Cumprimento Vossa Excelência. Em seu nome, cumprimento demais vereadores. Vereadores aqui presentes, imprensa presente, público presente e telespectadores que nos ouvem e nos assistem nesse momento. Senhor presidente, o que me trouxe a essa tribuna são dois assuntos. Primeiro deles, eu solicitei aí oficialmente uma tela de proteção ali na divisa do Parque da Cidade, do Parque da Jaiara, que faz divisa ali com a BR-153. Que seja feita ali uma tela de proteção naquela lateral do Parque da Cidade, do Parque da Jaiara, o Parque da Reboleira. Porque ali a BR-153, ela é declive no sentido centro da cidade e é preciso que tenha uma segurança ali. Porque antigamente, muitos caminhões, carro, ônibus, desceram a ladeira lá e foram cair naquela área. Por enquanto, nós não temos visitação lá, mas quando foi inaugurada coisa semelhante, nós temos que ter uma proteção na lateral do parque da Jaiara, ali na BR-153. Então, estou oficializando o município em relação a isso e pedindo que isso seja feito, para que não haja futuramente um problema maior. O segundo momento, senhor presidente, eu queria aqui voltar ao assunto de ontem. Infelizmente, não gostaria, senhor presidente, mas é depois que eu me senti injustiçado ontem, senhor presidente. Eu não estava presente na sessão, mas tive tempo de chegar e me defender parcialmente sobre o assunto de ontem. Então eu fui injustiçado por alguma situação de algumas obras, que eu tenho a comprovação aqui, que obviamente algumas é de minha autoria. Inclusive teve caro colega aqui dizendo ontem, me parabenizando por eu estar lá acompanhando e fiscalizando a obra, mas também dizendo que a obra era dele. A obra, senhor presidente, a população está realmente nos avaliando. A população está, desde o primeiro dia que aqui estamos, nos avaliando. A população não quer saber se é vereador A, B ou C, se é o prefeito, quem está fazendo. A população quer o resultado. E nós temos que ver o seguinte, que a responsabilidade maior do executivo é a execução da obra. A população sabe que o prefeito tem a obrigação de fazer. E nós, vereadores, temos a segunda função institucional, que a primeira é parlamentar, é fazer o parlamento, senhor presidente, mas a segunda é coordenar, é acompanhar e fiscalizar o poder executivo. Então eu estou aqui, senhor presidente, reafirmando, não vou abrir mão de nenhum momento de ser privado e muito menos ser proibido de fazer a minha parte, de coordenar, entendeu? De acompanhar e fiscalizar as obras do executivo. E eu falo para o novo vereador, se alguém tiver aqui, algum vereador que estiver na situação, não se acanhe, não seja vetado. Vá para a rua, realmente vá acompanhar e fiscalizar como eu estou fazendo. E vou fazer. E vou fazer de todos os vereadores e quero que faça as minhas também. E quero que faça. E vou acompanhar todas elas como tem feito. Semana passada não teve sessão, fiquei a semana inteira fazendo esse trabalho. Ontem mesmo fiz o trabalho na parte da tarde e vou continuar fazendo. E ninguém vai me vetar. Só a lei. Se a lei disser que é proibida, eu vou parar. Mas fora disso, senhor presidente, e a população que nos ouve e nos assiste, não vou parar. Ninguém vai me vetar disso aqui. Entendeu? E vai me acanhar dessa situação. Entendeu? Então eu tenho prova aqui, senhor presidente, olha, aqui tem, lá da Peldovico, da Caixa Econômica, o requerimento foi feito em junho de 2015, e o novo vereador que falou que era dele é de setembro de 2015, senhor presidente. Então foi uma injustiça comigo, eu não estava presente, e eu estava acompanhando uma obra de minha autoria, mas a população não quer saber se é minha, se é de vereador A, B ou C, a população quer saber a execução. porque o prefeito tem a obrigação de fazer. E nós, vereadores, temos a obrigação institucional, primeiro é fazer projetos de lei, e o segundo é acompanhar e fiscalizar o Poder Executivo. Então eu peço e conclamo todos nós vereadores, que nós, eu acredito que todos estão fazendo, mas os que não tiverem, que façam, e que não se acanhem, e não se fique levando por situações alheias aí, que não pode, é que você está sendo vetado, entendeu? De resolver o seu problema de acompanhar e fiscalizar o Poder Executivo. Então, gente, não se acanhe não, gente. Nós somos 23 vereadores, temos que se unir. Fica muito bonito se numa obra do município tiver nós 23 vereadores, lá fiscalizando, a população vai entender e vai parabenizar a esta casa aqui. Então, eu não vou me privar disso, senhor presidente. O senhor pode ter certeza, nós vereadores e população que nos assiste, imprensa presente, estou aqui à disposição e vou intensificar. E pode ter certeza, pode contar comigo, não adianta. Eu estive numa obra aí, com um nobre vereador presente, muito bonito para mim e para ele. Eu fiz a minha parte, ele também fez a dele. E é muito bonito isso. Agora, querer dizer e tomar proveito da coisa, eu não estou tomando, não. Em algum lugar eu estou dizendo que a obra é minha? Não, muito pelo contrário. Nas minhas redes sociais, eu estou dizendo que estou acompanhando e fiscalizando o Poder Executivo. E para complementar, senhor presidente, aqui tem muitos vereadores, senhor presidente, muitos vereadores que estão aqui, ó, o Mauro Severiano, com 6 mandatos. Se ele está aqui, a população avaliou que ele merece estar aqui. Doutora Dina Amélia, está aqui as várias, o nosso presidente do PT, o Luiz Lacerda, e outros mais, senhor presidente, é porque merece. Então a população está nos avaliando, entendeu, senhor presidente? E aí eu concluo com o senhor, eu não vou abrir mão. Obrigado, muito obrigado e devolvo a palavra.
Também no pequeno expediente, convido ao vereador Paulo de Lima. Vereador Paulo de Lima, por gentileza, vereador.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores da mesa. Bom dia, vereadoras. Bom dia. Nossas duas vereadoras que estão presentes. É muito importante para a Câmara ter duas mulheres representativas na nossa cidade. Obrigado pelo que vocês são, que vocês representam para a cidade de Anápolis. Um boa tarde especial, um bom dia especial a todos os nossos ouvintes. Primeiramente, Pedrinho Porto Rico, o senhor tem razão. Eu queria até agradecer ao prefeito João Gomes por ter feito aquela alombada lá de frente à paróquia São Joaquim e de frente à Caixa Econômica. O nosso prefeito tem trabalhado muito e realmente o Pedrinho Porto Rico tem acompanhado as obras do prefeito, mesmo sendo de oposição, tem nos ajudado a fiscalizar. Isso é importante. Então, e resolveu mesmo trabalhar e disse que vai continuar trabalhando, isso é importante. Ele foi eleito para isso. Parabéns a todos nós vereadores, porque a maioria faz os requerimentos aqui para isso, Então, nós fazemos isso aqui, Pedro. Então, todos nós estamos fazendo os requerimentos e sendo atendido, não todos, porque a maioria às vezes não tem como atender todos, Mas a fiscalização faz parte do vereador e tudo mais. O Pedro, o nosso Pedro Mariano, tem feito muito mesmo, ele me mostrou um bocado de coisa que ele anda fazendo no dia a dia dele. Ele, às vezes, não demonstra muito, mas é um vereador que trabalha muito também. Então, todos o vereador Jackson e todos nós trabalhamos. Então, a gente agradece mais o apoio do Pedrinho, mesmo sendo adversário ferrenho da administração atual, o PSDB, que faz uma... até nem traz obras para Anápolis, porque é de outro, o nosso prefeito é de outro partido. Infelizmente, na política tem essas coisas sujas, Você vê que nós vamos faltar água na cidade. Teve um aumento agora da água. Vai ter 10%, vereadora. 10% de aumento de água e não tem água. Vai aumentar o quê? Ar? O que vai aumentar? A CELG cobra R$30 para religar a energia da pessoa. R$30. R$6 para esperar 10 dias. Quem tem criança e tudo mais, tudo bem. Eu acho que quem deve tem que pagar. Eu atraso, meu talão está até aqui, está até atrasado. Vou pagar hoje, senão eles vão cortar. Entendeu? Mas se cortar, eu tenho que pagar R$30 para eles religar a energia imediatamente. Isso em 24 horas. Então, isso é um absurdo. Já que está cobrando, tem que ser imediato. Pagou, tem que ser imediato, pelo menos. Não vou falar que seja igual a energia que chega. A energia chega rápido, não é, Frei Valdair? A elétrica é rápido, né? Mas
Paulinho,
a ligação é outra.
Federalizou a CELG, é do governo.
Federalizou para você, que para nós ainda não federalizou, não.
Não, tá bom, mas...
Ei, vereadora, infelizmente não federalizou. Eu acho que vocês, vereadora, já que a senhora interferiu, eu acho que o PSDB tem que ter mais responsabilidade com a cidade de Anápolis. Infelizmente, o nosso PSDB, não estou culpando, estou dizendo isso para o Pedrinho, nem para você, Miriam. Vocês não têm culpa, o Pedrinho chegou agora. Você já está lá mais tempo, podia até nos ajudar mais nesse sentido, né? De cobrar mais do governador Marconi Perillo, que você já está lá há bastante tempo e o governador, infelizmente, é assim, 2 anos dele é só juntando. Depois ele começa, daqui uns dias, o ano que vem ele começa, todo dia ele está aqui em Anápolis. Aí vai na CIA, aí vai na fábrica de picolé, aí vai não sei aonde, vai na engaixataria, aí ele começa a chegar aqui, né? Mais coisa que é boa obra, a nossa implantação da nossa água, cadê? Até hoje, Diramélia, vai faltar água. Nós falamos isso aqui todo dia, todos os vereadores, não é só o Paulo de Lima, não. Eu estou dizendo, não estou culpando só o governador, não, pode culpar o prefeito também. Nós vamos faltar água em Anápolis, infelizmente, Pedrinho. Nós temos que brigar por isso, Pedrinho. Você que está atuante aí agora, está firme, agarrado com nós aí, então vamos. Eu estou tranquilo, eu trabalhei os três anos e meio, Dinamélia, fazendo o que eu tinha que fazer, fiscalizando, ir atrás de obra, fazendo requerimento e tudo mais. Então, eu sempre trabalhei e vou continuar trabalhando, fazendo a minha obrigação. Se não for reeleito, paciência, né? É do destino, é da vida, né? E nós estamos trabalhando para isso. A cidade de Anápolis não deve nada ao governador. Nós só levamos dinheiro para lá. Infelizmente, vamos... A CELG, nada. A Miriam diz que federalizou, não sei lá o quê. Não quer nem... Não precisa nem dessa palavra. É parceria. Quem manda na CELG em Goiás é quem? Governo de Goiás, não é? E o que é que ele fez para Goiás? Para Anápolis? Hã? Não manda não, né? Quanto que ele manda? É, pra mim ele manda é 200%. Se ele falar lá, tá falado e pronto, né? É, ele manda 49%, mas não recebe nem 10%. Não é do governo não, né? Mas eu vou dizer pra população anapolina, é do Marconi e ele que manda. Obrigado a todos.
Vereador Vespa, 5 minutos, vereador. Já está correndo o tempo.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Lisiero Zé Borges, os nobres colegas vereadores e vereadoras, a imprensa presente aqui mais uma vez, dando cobertura a essa sessão ordinária. Cumprimentar a todos que estão aí prestigiando esse plenário. E cumprimentar de uma maneira especial toda a população que está nos ouvindo e nos assistindo aí pelos meios de comunicação. Presidente, eu quero usar esse pequeno expediente, o grande aí já estava lotado, é para falar a respeito do meu projeto de ontem. Eu quero agradecer os nobres colegas, tanto aqueles que discursaram o contrário e principalmente aqueles 13 que votaram a favor de derrubar o parecer das comissões. Então, assim, de uma maneira especial, quero agradecer a todos por ter entendido a minha mensagem, a forma que eu expliquei e a forma que vai ser colocado o projeto em nossa cidade. Então, assim, agradeço a todos aí pelo apoio, o vereador Jacques, que falou com propriedade, que ele tem experiência lá no bairro dele, já tem essas câmeras lá na escola, então ele sabe a diferença que faz essas câmeras na escola. Quero agradecer também de uma maneira particular o Lacerda, de ter colocado a sua posição de uma maneira coerente, como ele explicou, vendo a questão da legalidade ou não. E depois, em off, em particular, ele disse que ele estava fazendo a parte dele. Mas a partir do momento que foi derrubado aí o parecer do relator, logicamente, agora que voltar aqui para o plenário, ele vai votar favorável também. Então, assim, é gratificante para nós saber que estamos dando um passo aí na respeito da segurança pela cidade de Anápolis. E gostaria de dizer para a população que quando a gente leva esse tipo de projeto, como aí está falando em questão de doação, de parceria, é porque Eu, como vereador lá do bairro, lá da ponta, morando na periferia, perto de duas invasões, a gente está acostumado a fazer as coisas com parceria. Quando tem uma família lá, independente de política, que eu tenho 31 anos que eu moro lá, o Lisier sabe bem disso aí, o pai dele foi um militante nessa área, questão dos Vicentinos. Quando tem uma família lá necessitada, que um bate na porta, um dá um litro de óleo, ou dá um pacote de arroz, um pacote de açúcar, e faz a diferença. Quando lá na escola precisa colocar um ar, que a diretora faz uma rifa, todo mundo participa, e a coisa anda. Então eu acho que como a gente consegue fazer essa pequena parceria lá na periferia, nós podemos fazer também essa parceria nas coisas maiores, quando envolve prefeito, quando envolve governador, quando envolve empresário. Então, assim, eu fico muito feliz de poder trazer essa experiência que eu tenho lá da periferia aqui para dentro dessa casa. E eu tenho certeza, como aconteceu aí com o entendimento da maioria, nós vamos conseguir fazer isso. Vai depender, foi bem claro aí que nós estamos autorizando, vai depender do prefeito querer ou não. Mas eu acho que qualquer prefeito inteligente, ele vai abraçar essa oportunidade, porque logicamente que não vai ter gasto nenhum. Ele simplesmente vai fazer os projetos, como bem disse aqui o vereador Ederson ontem, a obrigação dele é fazer os convênios, fazer as parcerias e correr atrás do resultado. Então eu tenho certeza que nós estamos aí sofrendo muito com essa questão de segurança. Eu tenho certeza que toda a população, empresários, igrejas, independente do credo religioso, os pais, professores, todos vão se envolver aí nessa questão dessa campanha, e vamos, se Deus quiser, aí num curto prazo de tempo, nós vamos ter aí a nossa segurança nas escolas, vão ser instaladas essas câmeras aí em todas as escolas para que possa dar uma proteção de uma maneira especial, principalmente nos alunos, mas nós sabemos, como já foi dito aqui, que vai atingir várias pessoas, vai ter a proteção para os professores, para os funcionários, para os pais que estão ali levando seus filhos, buscando, e também ali para a população, que de uma certa forma está ali transitando, está circulando ali por volta da escola. Então quero agradecer mais uma vez de coração a todos que entenderam a minha mensagem, que votaram aí favorável votaram negativo, né, aí a questão do parecer, e o projeto voltou para as comissões. Então eu tenho certeza que os nobres colegas que vão analisar nas outras comissões vão dar o parecer favorável e que possa voltar aqui para o plenário e que a gente possa ter isso, possa ter sucesso aí. Não é um projeto de minha autoria, é um projeto de autoria aqui da Câmara Municipal. E a população vai ficar muito satisfeita com esse passo que estamos dando aí na questão da segurança. Presidente, o que eu tinha no momento é isso. Obrigado, eu vou a palavra.
Finalizando o uso da palavra no pequeno expediente, convidamos para a tribuna o vereador Ederson Lopes.
Bom dia, senhor presidente. Vereador Lisier Zé Borges, na pessoa de qual cumprimento todos os demais vereadores, a população que nos acompanha e a imprensa que cobre essa sessão da Câmara Municipal de Anápolis. Senhor presidente, o motivo que me traz aqui hoje é para falar sobre o segundo Festival Gospel de Talentos de Anápolis, que vai acontecer do dia 23 a 25 de junho, agora. E o que me deixou triste é que eu vi que quando... esse é um projeto que não é meu, não é da Câmara Municipal, é da Prefeitura Municipal. A Prefeitura Municipal criou e já é o segundo ano que se realiza o Festival Gospel de Talentos de Anápolis. E quando a Prefeitura postou ali nas redes sociais a divulgação do evento, eu percebi vários comentários ali denegrindo o evento, dizendo que a Prefeitura estava dando dinheiro para pastor, que a Prefeitura é que pastor não precisa de dinheiro, igreja não precisa de dinheiro, algo parecido com o que aconteceu quando da obra no Morro Capuava, quando saiu ali o decreto, né, dando ali a ordem de serviço, para o início das obras no Morro Capuava, falaram-se a mesma coisa do Morro Capuava, que ali ia fazer uma igreja, um templo evangélico, que ia acabar com o Morro Capuava, que a população não podia admitir aquilo, quer dizer, distorcendo completamente as informações e revelando um preconceito que existe em algumas pessoas e em alguns partidos políticos aqui do município de Anápolis. Pessoas que têm preconceito com o cristianismo, preconceitos com pastores, preconceitos com padres, preconceitos com aqueles que professam a sua fé e que creem em Jesus Cristo. E eu não vou me calar, senhor presidente, porque tudo que envolve, quando envolve alguma coisa que é religiosa, aí começa a difamar nas redes sociais, querendo denegrir, e o pior de tudo, é distorcer as informações. Festival Gospel de Talentos é um festival onde é tipo um concurso, para as pessoas que cantam músicas gospel, músicas cristãs, vão ali fazer um concurso e vai se premiar os melhores. Como acontece o Festival de Cinema. Eu não vi ninguém falando do Festival de Cinema, que estava dando dinheiro para não sei quem. Eu não vi ninguém falando isso. Como tem o Festival de Música Caipira, como tem Festival de Música Secular, Violeiros, tem um Festival de Música Gospel. Que preconceito é esse aqui nessa cidade? Que as pessoas ficam usando redes sociais, se escondendo atrás das redes sociais, para discriminar pessoas que professam a sua fé. Que negócio é esse? A música gospel, ela vai exaltar a Deus, exaltar o amor ao seu próximo, exaltar o respeito. Que mal tem nisso? Deveria, se era, ficar feliz e enaltecer esse tipo de atitude da prefeitura. Parabenizar, porque está se exaltando esse tipo de coisa. Melhor do que se exaltar músicas que existem aí, que estão estimulando a violência sexual, estimulando o desrespeito, estimulando a homicídio, estimulando o roubo, estimulando enfrentamento à polícia, e aí eles ficam calados, ninguém fala nada. Quando se tem algo para estimular a composição, ou os artistas que vão cantar músicas, que se exalta a Deus, o amor ao próximo, o respeito, aí começa a vir com essa distorção e com esse preconceito em cima da gente. Então, senhor presidente, eu não vou me calar com relação a isso. Quero aqui, na verdade, é parabenizar a prefeitura municipal, parabenizar o prefeito, toda a equipe envolvida na realização deste evento. É o segundo, e que seja o segundo de muitos e muitos e muitos e muitos. Porque isso é bom para a cidade. Isso é bom quando se exalta o amor, quando se exalta o respeito, quando se exalta, né, a Deus, incentivando as pessoas a procurarem o seu relacionamento com Deus. Isso é bom. Quem colhe as consequências positivas é a própria cidade, é a própria sociedade. Então, isso é triste, é lamentável. Toda vez que se tem algo, algum evento, ou alguma coisa que se envolve igreja, começa-se os preconceitos serem estampados e colocados ali nas redes sociais. E como diz o ditado, quem cala consente. Então eu não me calo. Sempre quando houver essas distorções, sempre quando houver esses preconceitos com aqueles que professam a sua fé, eu vou usar esse microfone e eu vou falar, porque eu não aceito. E ninguém fala dos religiosos que estão aí nas madrugadas, visitando as famílias, restaurando os casamentos, recuperando aqueles que estão viciados nas drogas, salvando a vida daqueles que estão pensando em se matar. Ninguém fala, ninguém critica e nem elogia na rede social. Pastores, padres, missionários, pessoas envolvidas nas igrejas, que estão de madrugada na casa das famílias, recuperando as famílias, recuperando os viciados, fazendo com que a pessoa que está pensando em se matar não cometa essa besteira. Ninguém fala isso. Mas nem precisa falar, mas também não vamos ser injustos. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente, devolvo a palavra.
Muito bem, vereador, muito bem colocado. Eu só não entendo quem são as pessoas que estão contrárias a esse tipo de evento. Me causa estranheza, simplesmente, né? Muito bem, muito bem. Encerrado o pequeno expediente, iniciamos o grande expediente, convidamos para o uso da palavra o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, quero parabenizar as palavras do pastor Anderson. Se o senhor não sabe, mas está aparecendo em redes sociais, sim. Talvez o senhor não sabe, está bem mal informado. Isso aí é para pessoas que não acreditam em Deus. O nosso Deus dessa nação não é Deus de Alá, não é de Maomé, não é de Júpiter, não é de Buda. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu tenho um princípio bíblico. E ai daquele que não acreditar na palavra de Deus. Nasci dentro da escritura, dentro de um templo evangélico. Então, parabéns, pastor. Tem gente, ateu, que não comunga. Deus dele não é nada. E nós não estamos uma nação de ateu. Mas, Joe, falar meu pronunciamento, grande expediente, sobre, eu queria pedir para Vossa Excelência, encarecidamente, não é da mesa, não. Competência da Vossa Excelência. Que quando você começou seu mandato como presidente, tinha a ordem do menino aqui para passar a lista para o vereador, querendo segurar o vereador no plenário, deixava a lista por último. E eu falei que estava errado. Tem uma coisa aí que eu fiz filho aqui hoje, eu, Sargento Pereira, Pedrinho de Porto Rico, ficou esperando o secretário. Eu acho que a Vossa Excelência tem legitimidade para isso. Não é contra a lei. Que antes da sua gestão, quem escrevia, nós temos aqui pessoas aqui competentes. Riet, Levi. Se acontecer alguma coisa com o secretário, furar um pneu de um carro, já, chegar mais tarde, qualquer problema entrando. Então, eu gostaria que essa lista aqui, senhor presidente, essa coisa simples, normativa, ficasse na mão do Levi, que é uma pessoa competente, só para escrever o vereador. Fiz fila aqui para esperar o vereador Gleimo. Não é o papel do vereador Gleimo. Ele foi eleito pela mesa, não é para se inscrever vereador. Então, eu gostaria, isso é coisa simples. Só isso. Começando meu expediente, senhor presidente. Eu acho que ontem eu falei aqui, tem hora que a política, vereador Jacques, é complicado, eu não entendo. Eu não estou fazendo política aqui no outro milênio, nós estamos no terceiro milênio, já disse aqui, nós estamos na era do átomo, o homem está na lua, eu sou do tempo que eu sou mais velho aqui de idade de vocês sabem. Eu fui de um tempo, numa tarde, só tinha dois partidos políticos no Brasil. Que se a gente não votasse aqui cidadão, no outro dia tinha até assassinato de prefeito e vereador. Nós estamos num país livre, democrático. Eu fui criticado. Eu não vou citar nome porque não sou um político. São pessoas simples. Senão eu citaria o nome igual citei o nome do nobre vereador. Não é falta de ética. Porque eles são populares, eles não têm cargo. Então, quando eu cheguei ontem, eu, inclusive o presidente, estava lá presente, o presidente da Câmara, que o prefeito de Anápolis recebeu um título de cidadão goianiense. Eu fui lá, sendo de um partido que não tem nada a ver com a ligação. E dois cidadãos lá chegou e falou: o que, é que você está fazendo aqui, mano? Você é de outro partido. Eu olhei minha placada de cidadão, estava numa terra estranha, não é minha cidade, lá não sou autoridade, eu sou autoridade, pôs o presidente para cá, até aqui na Fabril. Nós, vereador, legislador, como eu costumo falar, nós somos autoridade aqui. Você passou o posto presidente para lá, você não é autoridade, você não é vereador. Então, eu não cheguei ao caboclo, não. Três pessoas. Porque eu fui lá prestigiar a cidade de Anápolis. Oh, não interessa se o João é de outro partido, se o prefeito está no partido A, ou B, ou C ou não, pastor Vilmar. Você nem estava lá também, né? Então, tudo bem. Agora, eu acho engraçado que as pessoas que não entendem política até hoje. Eu não faço política com Gradiano, xingando as pessoas, sim. Né? Porque eu sou do partido, estou diferente, eu sou obrigado a xingar as pessoas. Eu fui lá porque eu gostaria. E nós não recebemos esse convite. Henrique Meirelles, graduado aí, foi convidado pelo Michel Temer, que não tem nada a ver com o meu partido, PMDB. Se mandasse uma carta para mim, eu ia lá em nome de Anápolis. Ia lá em nome de Anápolis, Dinamarca. Por quê? Um ilustre cavaleiro de nossa terra, de Santana, foi lá receber, né, para administrar a economia deste país. Eu iria lá. Por quê? Parabenizar a ANAP, igual o prefeito municipal, foi lá receber o título, cidadão goianiense. Primeiro ele me convidou. Segundo, foi o autor do projeto, vereador David, que é muito meu amigo, de outra legislatura, lá e eu aqui. Eu fui lá parabenizar ele. Estou reconhecendo que nossa cidade tem um grande administrador. E eu não vi chacota do meu partido. Estava eu lá de outro partido, prestigiando o prefeito. Frei Valdair, que é de outro partido, prestigiando o prefeito, prestigiando a cidade de Anápolis. Estava o vereador Jean, presidente do Democrata, que um é lá de fundiário e o outro, não vou falar que é grileiro, que essa palavra é muito... Tem nada a ver. Até o presidente Democrata estava lá. Então as pessoas vêm falar, porque... mas você não tem nada a ver com o PT. Eu falei, rapaz, não estou aqui em
nome do PT. Uma parte, novo colega.
Eu não estava aqui em nome do PT, eu estava em nome de minha cidade, que eu amo tanto. Se ele recebeu um título de cidadão goianiense, porque ele fez algo para a cidade. Mas eu tenho pouco tempo para falar, e antes de chegar no tempo, que eu já vou passar por tempo. Então eu não faço esse tipo de política. Eu não faço esse tipo de política. Então, pessoas, só porque eu sou do partido, eu sou contra a Dinamélia, eu tenho que xingar elas. Nós temos divergência de ideia. Ela tem um pensamento, eu tenho outro. Mas não é assim que se faz política. Eu não estou aqui nos anos dourados, anos 50, quando eu nasci, não. Então, a política mudou. A política mudou. Seja breve, vereador. Obrigado.
Vereador, é para você, direto ao assunto. Vereador Mauro, o senhor tem 6 mandatos aqui na Câmara Municipal. É uma das figuras da política mais querida aqui da nossa cidade e uma das figuras mais populares. É verdade. É verdade. Uma das figuras mais populares que nós temos aqui na cidade de Anápolis, na política. Receber Vossa Excelência lá na sessão solene lá do prefeito João Gomes, sem dúvida nenhuma, foi uma honra muito grande para nós. Eu estava lá no meu gabinete, mas eu escutei aí o assunto que Vossa Excelência trouxe. E certamente, essas pessoas que abordou o senhor dessa forma lá nessa sessão, certamente foi uma brincadeira, até por a liberdade do senhor dar, das pessoas estar brincando, até pela popularidade que o senhor carrega. E eu não tenho dúvida nenhuma que foi uma brincadeira, foi uma descontração. Jamais alguém lá seria indelicado, numa sessão dessa, de tratar a Vossa Excelência dessa forma. Então eu não tenho dúvida nenhuma que não passou de uma brincadeira pela liberdade que o senhor tem de brincar com as pessoas, pela liberdade que o senhor dá das pessoas brincar com o senhor. Mas eu tenho certeza que não passou disso. Jamais nós iríamos lá na nossa sessão, eu falo nós em nome de todo mundo que estava lá, ofender um convidado nosso lá. Jamais. Então certamente foi uma brincadeira até pela liberdade que o senhor dá das pessoas brincar com o senhor. Obrigado pela palavra.
É, mas uma brincadeira que eu não gostei do cidadão, ele não era funcionário da prefeitura. Ele não puxa saco de político, puxa saco do prefeito. Aí eu diria para ele, tem uma palavra áspera, que ele, a minha educação depende da sua, né? Depende da pessoa me agredir, a minha educação, meu vocabulário. Se o cara me agredir, eu tenho a resposta. Se eu não agredir, sai mais aí. Eu procurei para ele e falei, pô, eu estou estranhando, é porque o deputado Rubens não está aqui e nem o ex-prefeito Antônio Roberto. Foi só isso, esse é o assunto. Agora, no outro tema, tem poucos. Olha, a polêmica que levantou ontem na Câmara, vereador Jacques, eu fui checar, que entupiram meu celular, que eu tenho amigo na cidade, inclusive lá no CBTT, sobre aquele problema. Zap. Quem está por trás disso, descobri o nome, não conheço esse cavaleiro, chama-se Anselmo, que é muito ligado ao Pedrinho Porto Rico. Isso que me passaram, não tem prova. Isso que é muito ligado ao Pedrinho Porto Rico, por isso que ele tem essas fechadas lá. Que passar requerimento, isso que me disseram, não tem prova. Então, por que, Paulo de Lima, quando a Vossa Excelência chegou nessa casa, teve um debate aqui, sobre esse negócio de requerimento. Só contra requerimento. Paulo de Lima continuou. Uma única arma do requerimento legítimo que nós temos. Mas só porque tem alguns vereadores, não todos, pega isso para mostrar para a população, Frevaldo, que foi ele que fez, que ele é o dono. E eu sou contra, Paulo de Lima. Sabe por que eu sou contra? Eu, no primeiro mandato meu, 20 anos atrás, um X aqui de requerimento. Ficava meia hora do leitor a ler. Por que eu sou contra? Mudou. Hoje nós estamos no tempo tecnológico. Tecnologia mudou. Hoje eu passei 3,5 para 3 secretarias. Minha secretária pedindo algumas reposição de lâmpada. Eu não preciso pegar um papel, vereador, pôr aí para o nosso secretário gastar papel de câmara. Eu tenho e-mail. A câmara é toda informatizada. O que eu faço é isso. Não estou dando pito em ninguém. Então, hoje nós somos informatizados. Quando eu cheguei na Câmara, eu não tinha nem celular, gente. Nem celular. Então, hoje, não precisa mais disso aqui, não. Por isso que eu sou contra essa burocracia. É isso. Agora, o Anselmo, esse cidadão, trabalha no CBTT, não sei se é cargo comissionado ou não, ele é muito ligado ao Pedrinho do Porto Rico. Então, talvez ele tenha uma peixada lá que nós não temos. E não vão criar aqui celeuma, burocracia, porque um é melhor, fez primeiro, não. Então, é isso que me deixa indignado. E eu quero tirar o senhor Aguinaldo disso aí, que ele não está sabendo disso aí. Se tem algum funcionário dele privilegiando alguns vereadores a mais aqui, ele tem que chamar esse caboclo aqui e chamar, ó, por quê? Vereador A e B, ou de oposição, situação. É isso que eu quero dizer para vocês. Eu não estou muito bom para falar. Estou terminando, que o líder do PT ali pegou uns minutinhos, me deixa a chance aí. Então, não é assim que se faz política, gente. Eu não gosto desse tipo de coisa, porque hoje nós não estamos na era do papel, na era digitação. É isso. Agora, essa pessoa, eu fui checar, falou, Mauro, não é você, que você não disse o nome. Aí eu falei, não, fui procurar saber, liguei no CMTT, entendeu? Eu acho que Não é desvantagem nenhuma. O vereador tem um amigo numa secretaria ou numa autarquia. Mas o que aconteceu foi isso. Entendeu? Não vamos brigar aqui por causa de quem foi o pai da criança, que nós estamos aqui lutando pela mesma causa, pelo mesmo município, e que é o bem da cidade. Só isso, senhor presidente.
Bem, somente esclarecendo, vereador, a sua crítica inicial, mas sem polemizar também, nós temos aqui no artigo 158, somente para esclarecer, Vossa Senhoria e também a quem nos ouve, a inscrição no grande expediente, serão inscritos até 6 oradores no grande expediente, a requerimento de próprio punho, junto à mesa e sob a supervisão dessa. A mesa não quer dizer que seja o vereador Ederson. Nós temos 4 secretários. Primeiro, segundo. Primeiro o Edson, segundo. Bom, e os secretários estão aí incumbidos de substituir o secretário titular na falta desse, na ausência, enfim. Mas só para esclarecimento, a gente tenta aprimorar, nós tomamos aqui algumas atitudes, por exemplo. Quem estaria incumbido de fazer a aferição de quórum não seria o quarto secretário, seria o primeiro secretário. Mas a gente, para prestigiar, para dar voz aos secretários, a gente sempre tenta a parcimônia. Só esclarecendo. Na sequência do grande expediente, vereador Eli Rosa.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas, imprensa que se faz presente aqui sempre conosco, senhor presidente. Primeiro, senhor presidente, eu quero... Pedro Mariano saiu do plenário. Estava aqui, senhor presidente, aliás, o Pedro Mariano veio me falar da sua filiação. Ah, o senhor está aí, Pedro. Eu quero fazer referência a Pedro, porque para mim é importante dizer isso, porque eu nem me lembrava. Eu já fui colega de partido do Pedro Mariano em 2000, lá no PFL, antigo PFL, e o Pedro Mariano me lembrando da minha luta para que os diretores daquele partido não o cortassem porque ele andava a pé, porque ele não tinha chance de ser eleito. E eu lutei pelo Pedro Mariano. Daqueles ali, eu era um dos que tinha carro, levava o Pedro Mariano para a casa dele, trazia quando era possível, e ele fazendo referência a esse tipo de atitude que eu tivera com ele lá em 2000, E isso, senhor presidente, na verdade até me arrepia, porque eu sempre fui assim, quando eu vejo os menos favorecidos em situação desconfortável, eu assumo para mim a obrigação, assumo para mim a missão de ajudá-los. E tenho conseguido não dormir às madrugadas, senhor presidente, pensando naquelas pessoas que estão sofrendo por falta de acesso à saúde. E aí eu quero dizer um pouco disso, no meu entendimento. E aí eu quero também fazer referência aos munícipes, às pessoas que têm voto. Tem pessoas que acham que porque o vereador esteve aqui por um ou dois ou três mandatos, ele precisa ir para o executivo. Aqui é uma escola de desconhecer, ou seja, a ação nossa como legislador nos diminui como gestores. E essa é uma conclusão minha. Aqui é muita filosofia, porque nós somos do legislativo, nós somos aqui para hablar, como diz o Mário, o nosso... Falar. Hablar ou parlar era... Mas significa a mesma coisa.
Sem dúvida.
Olha aí, acabei de falar uma coisa, começou a discussão filosófica. Isso aqui, senhor presidente, é muito gostoso estar aqui, porque nós temos a sensação de ser útil, mas quando fala de administrar, quando fala de fazer gestão de empresa, aqui é uma desescola, se existe esse nome, não é uma escola. Inclusive, eu me lembro, nunca vi falar que eu não participava da política nessa época, mas eu nunca vi falar que a Napoleão de Faria fora vereador. E para mim foi o gestor, dos que me lembro. Primeiro é Anapolino de Faria. E segundo foi Pedro Sayão. Todos dois empresários. Deram dignidade ao maior patrimônio que esse município tem, que é ser humano. O ser humano. E uma das dignidades maiores que o ser humano pode acessar é receber seu salário. Primeiro é ter emprego. Antônio Roubo Gomit pegou a nossa empresa Anápolis, como já vi falar, no azul. No azul, dando lucro. E a empresa prefeitura não precisa dar lucro. O lucro de um gestor público é a satisfação do povo. O lucro de um gestor público é olhar para os seus pacientes e vê-los internados. E aí eu não quero culpar o Antônio Roberto comigo, não, doutora Dinamélia. Mas eu quero culpar algo que aconteceu nesse país, que eu não sei quem foram os donos da batuta, que colocaram os pacientes dentro das suas próprias casas com essa coisa da desospitalização, e os pacientes estão morrendo lá nas suas casas, esperando acesso à quimioterapia, esperando acesso aos leitos de UTI. E eu estou falando isso certamente zangado hoje, porque eu tenho um amicíssimo, como se fosse meu irmão. A mulher dele está morrendo lá no hospital municipal e não tem leito para internar essa mulher. Ela fez cirurgia bariátrica, teve sérios problemas com isso, doutor Dinamélia. E aí ela teve um problema de estômago, foi preciso ser operada de urgência. O seu colega falou para ela que ela deveria esperar até ter a possibilidade de arrumar um leito de UTI para ser internada depois da cirurgia, porque era muito provável que ela esperasse, que ela tivesse necessidade desse leito. Mas como ela tornou-se um paciente de emergência, foram operar a mulher sem ter o leito dela. Então eu quero aqui, o meu discurso era outro, mas a doutora Dinamélia tirou meu raciocínio, mas eu preciso concluir. O prefeito João Gomes, tenho visto rumores que ele está pensando em fazer uma reforma lá no Cais Progresso, e que também está convocando novos médicos para assumir esses pacientes, senhor presidente. Eu, desde a época do meu primeiro mandato, quando o Aquiles Mendes era presidente dessa casa, falei: Aquiles, nós vamos construir a nossa Câmara Municipal. Eu, desde meus 17 anos, eu sempre construí. Eu tenho uma experiência muito grande para lidar com o trabalhador da construção. Vê se há uma maneira de eu, como vereador, te ajudar. Da mesma forma que eu fui para o Fábio Maurício uma vez, no mandato do Pedro Sayum, eu ofereci para o Fábio Maurício dois tratores que ficam na fazenda à toa, sem trabalho. Fábio, eu vou trazer esse trator para cá, você amarra nele essas roçadeiras suas e põe óleo até a oficina. Se quebrar, eu pago. Que é meu, eu não quero nada da prefeitura. Aí falou: Eli, você não pode fazer isso porque ninguém vai acreditar nisso. Todo mundo vai pensar que você está botando máquina na prefeitura para tirar dinheiro da prefeitura. Fábio Maurício me desaconselhou a fazer isso. E o Aquiles Mendes também não entendeu o meu posicionamento. Mas nós que somos da iniciativa privada, nós somos... Maurão, eu gostaria que você me deixasse falar um pouquinho. Nós da iniciativa privada, senhor presidente, nós somos muito impacientes. Nós precisamos produzir, isso está em nós. O sangue nosso é muitíssimo quente. Nós não convivemos muito com muita fala e pouca produção. Inclusive, ontem eu queria pedir aqui de público, diante da imprensa que nos ouve, pedir desculpa para o Vespasiano, da forma que eu falei do projeto dele. Mas eu quis dizer aquilo, já te falei isso aqui fora, mas eu acho justo eu pedir desculpa para você em público, daquela questão que falei que estava fazendo politicagem com o seu projeto. Não era da sua matéria, não era da sua intenção. É porque quando vem para cá, cada um quer falar e quer mostrar para a sociedade que está de acordo com a sociedade. Seu projeto é maravilhoso. Vou votar favoravelmente, mas tenho certeza absoluta que ele não vai ter êxito, porque o prefeito não vai... Por mais que nós transformamos isso em lei, não vai acontecer, como tem uma lei minha e duas ou três que não é aplicada. Mas eu quero concluir, senhor presidente, o que o prefeito, ele precisa pagar médico como eles merecem. O Walter Vosgrau um dia me falou: Eli, eu estou voltando para Curitiba. Para Florianópolis. Eu vou para Florianópolis, vou montar uma barraquinha na praia e a minha mulher vai fazer artesanato e eu vou vender artesanato, porque o salário de cirurgião cardíaco que estão querendo me pagar aqui, eu não pago minhas contas. Eu lutei por ele até o fim e nós conseguimos uma tabela diferenciada para ele e hoje ele está aí. Já operou mais de 2 mil pacientes. Então eu não sou professor de ninguém, mas tenho 58 anos, e desses, no mínimo, senhor presidente, tem 30 de gestão. Fui menino engraxate, fui menino vendedor de laranja, fui menino vendedor de pirulito que minha mãe fazia para a gente vender. E a minha mãe criou 8 filhos sem colocar nenhum nos tais dos CMEIs, que para mim CMEIs é lugar de criar crianças sem amor, sem afeto, que transformam, como eu vi muitos, inclusive foi quem me falou aqui, pastor Ederson, parabenizar pelo seu discurso. A nossa sociedade está lotada de crianças que foram criadas nos CMEIs e com batuta do ECA, que tem a coragem de matar por motivo torpe, por motivo fútil. E nós, a minha mãe me criou, sou o maior de todos, mais velho, criou 8 sem botar ninguém em CMEIs, ninguém em creche. E nós entendemos, senhor presidente, que o dinheiro público, o dinheiro nosso, do nosso cidadão, precisa muito, ser muito bem aproveitado. Eu vejo a construção da nossa casa, que isso aqui é uma casa improvisada, que nos envergonha, e a nossa construção está parada. Se gastaram, acho que 16 milhões de reais, a gente tinha aqui, né, presidente? Na sua gestão, nós já tínhamos 16 milhões para construir. Isso aqui está parado. Senhor presidente, com 3 milhões, 4 milhões, se me colocarem 4 milhões na mão, eu construo um belo hospital para dar dignidade para esse povo. Eu construo uma bela casa para nós dar conforto e dignidade para os vereadores, para as pessoas que vêm aqui nos visitar. Eu gostaria muito, senhor presidente, como já disse, não sou professor de João Gomes, mas vejo nele a boa fé e a intenção que se faça essa reforma lá no Cais Progresso, que dê dignidade para esse povo, senhor presidente. E que nós briguemos juntos, como o Pedrinho de Porto Rico está brigando por lombofaixa. Brigar por lombofaixa, senhor presidente, é útil, é importante, é. Mas vamos brigar por aqueles que estão morrendo sem leito, sem dignidade humana, senhor presidente. Eu já fiz convocação a vocês, 23, comigo, 22, são 23 vereadores, já fiz essa convocação aqui. Vamos todos, 23, dispensar pensamento, dispensar atitude, dispensar energia física, para que nós resolvamos esse problema, senhor presidente. Desculpa o avançado do meu tempo aqui, mas obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Tá bom, Vereador Gley Martins. 10 minutos, vereador Gley. Grêmio 2, Inter 1. O
governo do MDB vai acabar com CMEI. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, telespectador que nos assiste, canal 5, ouvintes da Rádio Manchester. Glória a Deus por ter aqui, até aqui o senhor tem nos ajudado.
Gley, uma partezinha.
Que susto, doutora. Conceda a parte de vossa senhoria.
Obrigada. É porque não teve tempo de eu pedir a parte para o nosso companheiro Eli Rosa, mas acho que ele foi muito infeliz hoje. Dizer que CMEI não é um bom lugar para se criar as crianças. Pois eu vou dizer uma coisa para o senhor, o vereador Eli Rosa, que se tem um lugar digno, e que dão amor, dão esperança, dão alimentação, dão educação, é no CMEIs. E eu tenho 12 anos de mandato, e são 12 anos pedindo construção de CMEIs. Em 2009, quando nós assumimos a administração, eram 10 na cidade de Anápolis. Hoje, passa de 30. Então, eu achei assim que o colega Eli Rosa hoje foi muito feliz. E dizer que na gestão de Pedro Sayun tudo ia bem com os salários, que absurdo. Era uma humilhação. A dona Candinha saía para as rádios dizendo, vai receber a semana fulana quem ganha até um salário mínimo. Do dia tal ao dia tal vai receber quem ganha 2 salários mínimos. Quer dizer, era uma aberração em cima do trabalhador da administração. E o Antônio Gomide colocou organização, planejamento, nunca deixou de pagar no dia certo. Então, eu só queria fazer esse desabafo. Me desculpa, vereador, tomar seu tempo. Obrigado.
Por nada, doutora. Só quase não fala, é um privilégio ceder a parte para a senhora. Senhor presidente, também discordo com a palavra do Eli Rosa, plenamente, doutora Dinamélia, em relação a essa questão das creches. Meu era outro assunto, mas não tem como deixar passar batido essa situação. Eu ia falar, a senhora me antecipou, mas eu vejo que as creches, os CMEIs, os CEIs, o CEIAGAP lá da Alexandria, conseguindo levar para lá, o amor
que prega, o amor que impera nas escolas, a sensação. Se tanto é que se não fosse ao contrário, vereador Jacques, estava sobrando vaga nas creches, estava sobrando vaga nas no CEMEIS, e é o contrário, as pessoas estão procurando, brigando, disputando. Se tivesse outra forma de entrar e buscar essa entrada nas creches, eu fico decepcionado. A palavra é essa, decepcionado com a fala do novo vereador Eli Rosa nessa manhã a respeito dos CEMEIS. Porque realmente é
uma
difícil.
Uma parte,
realmente, vereador Eli Rosa.
Uma parte, vereador.
É difícil concordar com a sua fala. Teve até bom o senhor voltar, vou te dar a parte, conceder a parte, Vossa Excelência. É difícil concordar com a sua fala, porque o senhor foi muito infeliz realmente em dizer essa questão. Porque na nossa época, que eu tenho 40 anos, naquela época a cidade não era tão adensada igual é hoje. Não tinha tantas pessoas, às vezes o emprego era menor, hoje não, hoje é tão complicado. Você vê uma família, uma mãe de família com seus filhos a trabalhar, não tem necessidade. E eu discordo plenamente. Falei ontem a respeito da inauguração dos CEMEIS que vão ser abertas, a importância que é uma criança hoje estar numa creche para aprender a convivência. Hoje a gente vê nos jornais as babás, as pessoas colocando, instalando câmeras, porque as crianças estão com maus trato, estão sendo abusadas, estão roubando nas casas, geralmente as pessoas acontece isso, e as pessoas levam para as creches porque é um ensino de qualidade, é onde as crianças têm o horário de tomar banho. Muitas crianças não têm nem condição de tomar um banho, de uma alimentação, e as creches têm isso. Eu falo porque conseguimos, graças a Deus, levar a conveniada lá para a nossa igreja, o Sei Ágape. É totalmente inverso do que Vossa Excelência disse aqui, vereador Eli Rosa. Eu concedo a palavra para o senhor.
Obrigado, Gleimo. O problema, Gleimo, é que esse tempo que nós temos aí é muito curto. Sim. E aí você desenvolve um raciocínio e não tem como fechá-lo. Eu quero dizer para o senhor, vereador, eu sou extremamente favorável ao CEMEIS, mas extremamente contra ao mesmo tempo. Porque o que eu quis dizer por aí, por exemplo, em relação aos salários dos médicos, que os salários são tão pequenos que nós precisamos cuidar para que eles venham cuidar do ser humano com a missão que a formação que deles propôs. E agora, eu vejo a esmagadora maioria das mães deixando seus filhos nas creches porque são obrigados no CEMEIS para ganhar um salário mínimo. E aí é um sofrimento tremendo porque isso é um prejuízo para a família. O prejuízo tremendo. Por que eu digo que é prejuízo? Porque a mãe não... Eu tenho 3 minutos, não tem?
Não é a parte que estou te dando.
Ué, não é 3 minutos a parte?
Oxi.
Então, a mãe, o Gleimo, as mães vão pagar, estão pagando um preço muito grande, porque quando... E nós somos animais, só que somos racionais. Qualquer animal, mesmo que seja irracional, que é retirado do convívio da mãe e do pai, ele é diferente. Ele é diferente. Então, o que precisa é dar salário digno para essas mães. Para que elas ganhem 2 salários lá, ou 3, mas que elas possam pagar alguém para cuidar dos seus filhos e ela esteja no convívio com eles na hora do almoço, durante o dia. E aí é onde eu falo para você que o Estado tomou de nós os nossos filhos. Eu não sou contra. Me desculpa, não queira ser maldoso comigo, nem o senhor, e eu também não escutei o discurso da Dinamélia. Mas eu me sinto injustiçado com esse tipo de raciocínio do senhor. Então eu não me fiz ser didático no meu discurso por causa do tempo. Mas o que precisa é esse Brasil dar salário digno para suas mães, para que elas possam dar dignidade aos seus próprios filhos. O país tomou de nós a posse dos nossos filhos e eles que comandam os nossos filhos através desse CEMEIS, que o ser é difícil. O senhor pode criar alguém que foi criado pelo CEMEIS, depois com batuta do ECA, ter princípio de amor, de paz, como o Ederson colocou aí. Obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Vereador Eli, eu só discordei com a sua palavra porque eu vejo outra realidade. E aqui, igual a senhoria disse muito bem, que não teve tempo de explanar. Ainda bem que o senhor voltou e tentou se justificar, porque realmente a sua fala foi infeliz, a sua fala foi ao contrário do que a realidade é hoje. Então, infelizmente, o senhor falou na hora, ainda bem que o senhor voltou, tentou corrigir. Mas eu sou, volto a dizer... Sou contra a sua fala, repudio a sua fala nessa manhã. Ainda bem que Vossa Excelência voltou, tentou remenda, consertar o que o senhor falou. Realmente, a palavra lançada não volta atrás. Então, eu não vou... Não é nada maldoso contra a sua pessoa, só porque o que a gente tem visto é o contrário. Realmente, a gente tem que dar o braço, tem que dar honra e valorizar as pessoas, que as creches, os CMEs, é uma situação totalmente diferenciada. Por isso que eu me senti, porque nós, com muita luta, levamos, não sei, a Ágape lá para a nossa igreja, onde a Eude, a diretora, inclusive até me passou agora. É totalmente diferente, não tem como, eu não poderia ficar calado. Mudei totalmente meu assunto aqui, porque eu me senti injustiçado por elas, pelas professoras, pelas diretoras, pelas aquelas pessoas que estão ali. Então, o senhor vai me desculpar, mas é a minha posição. Senhor presidente, voltando a outro assunto aqui, pegar o assunto do vereador Ederson, trouxe aqui a respeito dos pastores da igreja evangélica, enfim. Esse festival de música, eu apresentei aqui na Câmara, assim que nós assumimos aqui, o FAMUG. Não foi feito, foi feito o FAMUG, não aprovaram aqui, mas pegou a essência, a ideia do nosso projeto. Eu fico muito feliz, porque hoje a minha ideia era fazer um FAMUG, onde as igrejas, as pessoas poderiam apresentar os seus louvores, as suas músicas inéditas ou não, para a população, pastor Márcio Silvestre. Mas não é o FAMUG o que eu apresentei aqui, mas é parecido, é similar, é igual. Eu fiquei muito feliz quando foi ao segundo ano consecutivo que o prefeito está fazendo. Então, parabéns ao prefeito e muito bom isso. E através disso, nós apresentamos uma lei, que ontem foi o dia do pastor evangélico. Gostaria até de cumprimentar o pastor Márcio Silvestre, o pastor Ederson e todos os pastores que estão nos ouvindo. E aqui em Anápolis, a primeira segunda-feira do mês de junho, se comemora o dia do pastor evangélico. E apresentamos um projeto votado por todos os vereadores aqui, onde cria o título, o método pastoral José Brandão Porto. Nós vamos fazer uma comemoração, todo ano agora vai ter essa comemoração, para dar valor, para dar honraria a tantos esses pastores que tem em Anápolis, que têm contribuído com a sociedade nos seus diversos aspectos, no âmbito religioso, social.
Uma parte, vereador.
Enfim, os pastores têm um trabalho muito forte na cidade de Anápolis. A cidade de Anápolis é tão boa quanto é, porque tem as igrejas, tanto evangélica, católica, as instituições têm feito a diferença aqui na cidade de Anápolis. Outro assunto, terminou para dar parte, mas eu trouxe um requerimento, vereador, só um instantinho, é aqui da Feira Artesana, ali na rodoviária, o Matagal. Várias vezes, desde quando a Feira Artesana está lá, a gente vem lutando com o meio ambiente, para que faça aquela limpeza próxima ali, a Feira Artesana. A Feira Artesana acontece aos domingos, e agora aconteceu, encontraram um corpo jogado ali nas margens do córrego, ali próximo, aonde a gente vem fazendo gestão sempre, em decomposição já, vereador Jacques. A gente vem fazendo gestão várias vezes, observando aquele que nós estamos ali todos os domingos, na Feira Artesana. Isso aconteceu, temos requerimentos, vários requerimentos a respeito da segurança. E foi uma falha, a prefeitura nunca tomou providência e aconteceu esse encontrar esse corpo lá. Agora tomara que tome providência e resolva aquele problema ali, que é onde um lugar de muita circulação da Feira Artesana, da rodoviária, enfim. Que o secretário toma providência a respeito disso. Devo a palavra, obrigado pela compreensão.
Conceda a fala por 10 minutos durante o expediente ao vereador Pedro Mariano.
Eu preciso de uma parte aí, viu, vereador? Eu também quero uma parte aí.
Bom dia, senhor presidente. Hoje, nosso segundo secretário em exercício, né? Vereador Jacques. Bom dia, nosso colega vereador. Bom dia, doutora Dinamélia, aqui representando a bancada feminina. E ali no plenário, todo dia acompanhando nós. Quero cumprimentar a nossa repórter também, a Tânia, né, que faz aqui todo santo dia acompanhando, né? Senhor presidente, em exercício, primeiramente quero, nesse momento, agradecer a Deus, né,
por
estar aqui falando, e todos nós, né, cada um de nós. Que nós estamos aqui foi pela vontade dele. Depois é do povo. Senhor presidente, eu queria aqui fazer uma referência. Ali, Rosa, você me emocionou ali. Você já lembra, né, o tempo que eu andava de ônibus, né? O senhor me dava muita carona, né? E aquele dia, em 2000, eu ia ser cortado, aí estava lá na casa da Tamir, e a reunião era aqui no PSDB, estava fazendo corte. Aí nós dois viemos, o senhor falou, não, pai, fica tranquilo que o senhor não vai ser cortado, que era eu, né? E é que dia eu passei um medo de ser cortado, né? Sempre onde que eu ando, eu sou o patinho feio da história. Oh. Devia ser feio ou ser gordo, não sei, mas eu não era gordo naquela época, não. É, não, falando sério. E toda essa luta, mas tudo, quando tem Deus, e eu, o Eli Rosa, tem uma coisa em comum, que em 2000 nós fomos candidato a eleito pelo PFL, ele ficou como meu primeiro suplente, a buzinar muito no ouvido dele, mas um homem médico como ele, falou, não, ele ganhou as urnas, eu tenho que respeitar, independente. E em 2004, dobrei o voto, de 1885, fui para 1600, virei suplente do Eli Rosa. Né, na época, no PFA, aquela coligação doida, né? E aí, em 2008, nós separamos, né? Ele estava no outro tipo de partido, PMDB, e eu fui pro PP. E lá eu tive a Graça eleito, e o Eli Rosa, não sei o que, o partido não atingiu lá, aquele número. Mas em 2012, nós votamos juntos. Olha o que é o destino de Dinamérica. Coligamos PMDB e PP, que era difícil as coligações, a coligação da morte, que era conhecida, né? E aí eu fui eleito pelo PP e ele pelo PMDB, né? E aí nós estamos aqui tentando representar o interesse da nossa cidade e do povo que ali acreditaram e os 380 mil habitantes. Eu vou dar uma parte para a Vossa Excelência, você me pediu uma parte.
Ô Pedro Mariano, muito obrigado, e talvez eu fuja um pouco do seu assunto, quero me desculpar por isso, mas é necessário que eu me faça ser entendido para os nobres dessa casa e também para a população. O que eu quis dizer sobre a questão dos CMEs, não é que eu sou contra os CMEs ou as antigas creches, não, o Pedro Mariano e população e senhores vereadores. O que eu sou contra é essa concepção dos filhos chamar o pai de você, mandar o pai e a mãe calarem a boca, como tem no WhatsApp aí uma menininha lá do Sul que diz o seguinte, já deu uma menina que está, não sei quantos milhares de acesso aí, ela achando bonitinho. Isso aí é uma peste para o nosso país. E essas crianças que fazem isso são crianças criadas fora do calor da mãe e do pai. O que precisa esse país é dar salário digno para o pai, para que a mãe, resolvendo ser mãe, ela fica com seus filhos até 3, 4 ou 5 anos para ir para a escola. Mas hoje o Estado entende que a criança com 2 anos tem que ir para a escola. E é o Estado que põe na cabeça dele o que ele bem quer. Por isso que está aí, daqui uns dias, as pessoas estão crescendo sem saber o que vai acontecer com elas. É elas que escolhem se quer ser homem, se quer ser mulher, independente daquilo que elas têm entre as pernas. Então, o que eu quero dizer é nesse aspecto. Me é claro, e quero dizer para todos aqui, que muitos que estão me criticando, não tem, vamos dizer assim, a filosofia do ensinamento. Eu sou professor por ideal, sou formado para ser professor. Contudo, eu sou contra a assumência do Estado em relação ao domínio dos nossos filhos. Então, eu espero que as mães que me ouvem, as pessoas que me ouvem, possam ser entendidas. Então, quem quer ser mãe, no meu entendimento, eu não estou contra isso nunca, nunca, nunca. Mas é muito mais barato porque ela dê 4 anos ou 5 anos da sua vida para criar seus filhos e depois eles vão para as escolas convencionais do que colocá-los para o Estado tomar conta, para uma grande quantidade de pessoas que têm culturas diferentes, pensamento diferente, tomarem conta dos seus filhos, colocarem neles as ideias que eles bem querem. Obrigado, eu vou falar. Muitíssimo obrigado, Pedro Mariano. Obrigado.
Eu só aproveitar o raciocínio do Eli Rosa, eu sou a favor da creche, principalmente hoje, do jeito que a distribuição está errada, que é o Ministério Público faz para o sorteio. Uma mãe que tem condições, está com filho, não está, entendeu, Jé? E aquela que é mãe sorteira, que põe um filho, não pode, por causa do Ministério Público, fez esse tipo de lei, eu acho que tinha que ser por avaliação. Eu estava num retiro espiritual esse final de semana, na hora, 3 dias, começou sexta, pastor Vimar. E uma mulher muito dia veio de Minas, estava lá fazendo, ela falou, foi criado, a mãe tem que educar o filho, o pai é obrigado a sustentar a casa. Isso é lei do Senhor, é a lei natural. Só que infelizmente, peraí, doutor Dinamé, infelizmente hoje, porque hoje é o maior salário que tem no Brasil. Hoje é o mau salário, porque a mulher foi feita para estar cuidando dos filhos do cara. Por que que o nosso mundo hoje está muito lá no presídio, o crack? É porque a mãe não tem educação. Você viu que o moleque morreu 10 anos? É porque o pai está preso e a mãe, a droga também estava solta. Que educação que esse menino teve na rua? O que, que aconteceu com ele? Morreu. Então, ele rola. Isso não é machismo, viu, doutor Dinamarca? Eu acho que quando a pessoa, quando dá para educação para os outros, por isso está o mundo de jeito e o Brasil está de jeito. Vai nos outros países, você vê que tem esse tipo de violência que tem os menores hoje. Menino de 10 anos assaltando, dirigindo carro, Tânia. Hã? É porque é falta de educação. A educação vem de berço, não vem de faculdade e nem de ensino, Jacques. E a mãe é importante na educação do filho, porque quem quer mais um filho é a mãe, não é o pai. É a mãe que gera 9 meses, certo? Eu sou contra o processo nas creches, já é do sorteio, Pedro. Eu acho que tinha que ser por avaliação, entendeu? Porque tem muitas mães que tem um grande salário, o marido ganha bem, o filho está na creche e está de boa. Eu sou contra isso. Agora, nesse aí que o Eli Rosa falou, que a gente tem um valor, defende família, a gente tem que defender o valor que é importante é a família. A família, depois de Deus, pastor, é a maior base da sociedade. E uma família estruturada, ela não tem problema. Eu não julgo esses caras que estão presos, usando drogas, é porque foi mal estruturada a família, Jacques. Paulo, eu vou ceder aí meio minuto para você. Eu tinha que falar outras coisas, já o dou para você também, gente.
Pode falar, vereador, depois eu...
Fala, Pedro.
Eu só quero dizer que o Eli só interpretou as coisas, mas o Eli não foi de maldade, não, com certeza. E as creches é importantíssima, não só para a NAB, mas para o mundo inteiro, porque é lá que as mães podem depositar e tenho certeza que não tem problema nenhum. O Eli não quis dizer dessa maneira, mas infelizmente interpretou as palavras.
A interpretação dele foi para o outro lado.
Mas a gente que gosta muito das creches, a gente fica magoado, né? Porque luta tanto para ter creche, e alguém acha que não tem que ter creche. Eu acho que a mãe seria importantíssima para estar em casa com os filhos, mas infelizmente as nossas mulheres não têm esse privilégio, coitadas, elas têm que ajudar em casa e vai continuar ajudando nós, porque senão nós não damos conta das coisas. Vamos lá.
Eu quero aqui agradecer nesse momento, Paulo de Lima, você que é o líder, o prefeito. O prefeito tem feito várias obras na cidade, viu, Jacques? Me desculpe os outros candidatos, tenho respeito pelos outros candidatos, mas quem for pelo contexto, que time está ganhando, a gente não se mexe. Em todo lado, o João está fazendo a condução de obra na cidade de Anápolis, filho Frei Valdair. Está atendendo todo mundo, está aí, é uma coisa que está feita agora, depois uma equipe no CMTT, do Lomba Faixa, para não ter aquele negócio dependendo da outra secretaria. Eu quero agradecer ao prefeito e também eu vi aqui discussão em Lomba Faixa, tem uma resposta no ofício, 128 mil aqui, processo 587. Solicitando estudo técnico visando implantação de lomba faixa na Avenida Pedro Vico, na Vila União, em frente ao posto, sentido bairro, e também em frente à rotatória do posto, bairro Paraíso, sentido centro. Depois, na Avenida Cachoeira Dourada, na Vila São Joaquim, e também em frente à Paróquia São Joaquim. Informamos que, desde o momento, esse projeto vai se atender todas essas demandas pelo local, pelo BRT. Entendeu? Então é um processo, está do BRT, e aí está sendo já feito isso. E outra coisa, qual o motivo da lomba faixa? Porque a lomba faixa motorista não gosta. Mas o que é? É também, Pedrinho, gente retirar aqueles bitrem que passam ali na porta do Porto Rico, o senhor sabe. E com as lombas, nós tivermos mais 4 lomba faixa que é para instalar da BRT, nós vamos, os bitrem vai sair dali. Aí eu acho que ele deve retornar ali pela pecuária, descer dessa Sarney e pegar Brasil. Já melhora o trânsito. Então, tinha mais coisa para falar, senhor presidente, obrigado, estourei o meu tempo.
Parabéns, Pedro Mariano. Sua simplicidade faz com que o senhor se torne bem mais, a cada dia, respeitado nessa casa. Conceda a fala por 10 minutos ao grande expediente, ao vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, mais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham nesta manhã, a imprensa. Senhor presidente, o primeiro assunto, eu quero parabenizar o vereador Vespa pelo projeto dele. Justificar, vereador, a minha ausência ontem no momento da votação, mas eu vou votar favorável ao projeto quando ele retornar
a esta casa, por razão de estar em luto, uma funcionária faleceu, a mãe dela, eu tive que me ausentar um pouco mais cedo. Mas estamos juntos aí, e com certeza, tudo que nós pudermos buscar para dar maior segurança à nossa população, ainda será pouco. Senhor presidente, eu quero também, nesta oportunidade, parabenizar o nosso prefeito pela homenagem que ele recebeu na Assembleia Legislativa. Eu falei pessoalmente com o Joel, o assessor dele, o motivo da nossa ausência, porque eu já tinha um compromisso na igreja, mas eu quero aqui parabenizar ele pela homenagem. Com certeza, honrou a nossa cidade, até porque é o prefeito da nossa cidade, é nosso irmão, e ele sendo homenageado, todos nós fomos também homenageados. Parabéns ao prefeito. Quero também, senhor presidente, fazer uso aqui das palavras do vereador Ederson, partido, também manifestar o nosso repúdio a isso que foi soltado na rede social. Eu acredito que pessoas que têm esta mentalidade de manifestar contra o trabalho que as igrejas, independentemente de sua placa, faz na nossa cidade, dizendo e criticando, eu acredito que só tem uma explicação. Esta é a verdade. São cegos espirituais. Não tem nenhum temor, não tem nenhum conhecimento das coisas de Deus. E é claro, né? E essa crítica, geralmente, ela é mais acentuada em cima dos evangélicos. Esta é a verdade. Mas eu, de uma maneira direta, tranquilo, como pastor, sou superintendente de 20 igrejas, eu fico tranquilo. Eu não me deixo levar pelos esses comentários, até porque vamos ver a fonte, de onde está saindo. Se esta fonte que está jorrando esta água, se tem alguma coisa para oferecer. Então, são comentários maldosos, e acredito que não tem nenhum vínculo com a política, nenhum pré-candidato, nem a vereador, nem a prefeito, que tenha soltado este comentário maldoso. Até porque, se ele está com a pretensão de chegar à prefeitura municipal ou à Câmara Municipal com este pensamento de que investir nas igrejas que têm um trabalho tremendo com a sociedade, principalmente na questão do assunto aí, que é o festival gospel, olha, sinceridade, é preciso pensar duas vezes em depositar um voto de respeito a esta pessoa. Não sei quem é, não me interessa, também não quero saber. Senhor presidente, também quero nesta manhã agradecer ao prefeito João Gomes por ter sancionado o nosso projeto, vereador Mauro José Severiano. Quero agradecer o prefeito por ter sancionado o nosso projeto, dando nome ao viaduto ali da Universitária, Presidente Kennedy, Avenida Contorno, ao grande empresário conhecido, saudoso, né? Que nós, na verdade, tivemos um relacionamento muito grande, e eu quero expressar aqui a minha alegria, a minha gratidão ao prefeito por ter aceitado a nossa proposta, nominando ali Wagner Feres Zaidar. Nosso muito obrigado ao prefeito, parabéns à família Aidar, que realmente é merecedora desta homenagem ao Wagner, porque ele tanto fez pela nossa cidade. Um homem que realmente tinha um coração aberto para o social, um grande empresário, uma família tradicional da nossa cidade. Senhor presidente, é isso que eu tinha para trazer à tribuna nesta manhã. Agradeço e muito obrigado.
Dá 5 minutos?
Te dou 2, 3, 4.
Me dá aí, por favor. Vereador,
Nós estamos tentando, já estou tentando já há alguns dias usar o grande expediente, mas existe também atribulado. Eu só gostaria de falar, ontem não foi possível, nós falamos sobre os professores, sobre a homenagem à dona Helena Melazzo também. Quando o senhor está falando da homenagem mais que devida, eu vou chamar, me desculpa, vou chamar de Vaguinho. Ele era meu amigo, Wagner Félix Aidá, a sua família, a sua memória e também a memória da dona Helena Melazzo. Que eu acredito, uma serva de Deus, uma pessoa seríssima na obra do Senhor e que está sendo homenageada. Nós já vamos para a segunda votação. Quero reconhecer o valor de todos aqui que estão sendo homenageados e quero ver quando nós, vereadores, às vezes recebemos críticas que vereador só dá nome à rua, à praça, e não é uma verdade. Nós desempenhamos um trabalho e nós temos que trazer a lembrança, nós temos que deixar para as pessoas do dia de amanhã, para os nossos jovens, a lembrança dos nomes de homens e mulheres que fizeram a nossa cidade melhor. Então, por exemplo, nessa homenagem que o senhor parabenizou ao prefeito, nessa homenagem nós estamos fazendo a dona Helena Melazzo, tem uns
dois outros nomes,
a dona Helena Melazzo, a Amélia Jacobi e a professora Leonor Marques, nós estamos querendo deixar para a história, que os nossos filhos possam querer saber quem foram essas mulheres, quem foram esses homens, o que contribuíram para a nossa cidade, que possam fazer um Anápolis melhor. Então, quando recebemos essas críticas não é devidas, eu acho que as pessoas têm que parar para pensar, pastor, nós estamos num momento político. O momento político, eu falo que surge muitos santos. Todo mundo é santo em época de eleição. E, na verdade, eles não foram santos antes e não vão ser santos depois. Só na eleição que está todo mundo santo. Eu acho que as pessoas têm que prestar atenção na história das pessoas. Quem é o João anterior a ser candidato? Qual o posicionamento do João com sua família, com seu local de trabalho? Quem é? O João, a Maria, isso não é um nome próprio. Quem são as pessoas? Então, analisar a personalidade de cada um. Vivemos o período pré-eleitoral, ele é muito difícil. E separar, e para o eleitor separar o joio do trigo, não é fácil. Mas a minha oração, pastor Vilmar e todos os membros aqui, eu vou falar, a minha oração este ano é que as pessoas tenham sabedoria do Espírito Santo de Deus para escolher os seus representantes. Nós precisamos plantar a semente. Câmara Municipal? Ah, é uma coisa muito pequena. Esses vereadorzinhos, não. A Câmara Municipal não é a Miriam, não é Gleime, não é pastor Vilmar, não é, somos passageiros. Mas a Câmara Municipal, os membros da Câmara Municipal fazem as leis do município para o dia de amanhã. Eles são responsáveis pela gestão de todos os recursos que são arrecadados no nosso município para o prefeito gastar. Então nós temos que ter responsabilidade na hora de votar no prefeito. Quando a gente está discutindo muitas obras aqui, nós estamos discutindo obras que o prefeito, que a prefeitura está fazendo. Ele, nós fazemos leis para ajudar a população, para gerir os recursos, mas quem gasta é o prefeito. Então seja o prefeito A, B ou C, nós temos que ter muita responsabilidade na escolha. Porque o buraco que eu vou cair com o meu carro no dia de amanhã, a escola que meu filho não vai ter, a creche que falta e que não está tendo, é o prefeito que vai fazer, seja homem ou seja mulher. Então, a responsabilidade do voto é uma coisa muito séria. Então, a gente não pode brincar. A gente não pode brincar nesse momento eleitoral. Eu não estou falando como fulano, A, B ou C, como partido. Eu estou falando que as pessoas possam analisar esse processo em que a gente viva e que a gente possa, pastor, eu sempre falo, quando discutem comigo, ah, fulano é isso, é aquilo. Eu falo, não, eu não sei se fulano é isso ou aquilo. A pessoa que tem que analisar. Que a gente não vote em quem quer a destruição. Quem começa a pedir voto falando mal, mas que a gente vote em pessoas que querem, na verdade, ouvir propostas, querem coisas diferentes e querem melhorias para o nosso município. Seja quem for, viu, pastor? Não estou falando de nome, não estou falando de mim nem do senhor, mas de uma forma total que as pessoas possam analisar e que as redes sociais possam contribuir, sim, para a melhoria da análise dos nossos futuros eleitores no dia de outubro, que eles possam resolver da melhor forma possível. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Obrigado, presidente.
isso aí. Também para o uso da palavra, vereador Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, telespectadores do Canal 5, ouvindo a Rádio Manchester. Em nome de todos ouvindo a Rádio Manchester, quero saudar meu companheiro Nê, nosso PD lá do Freustac. Presidente, quero estar repercutindo aqui. Hoje pela manhã, nós tivemos uma reunião muito importante com os fiscais de trânsito do nosso município. Categoria essa que merece todo o nosso respaldo, todo o nosso reconhecimento. Estive falando com o presidente do sindicato, vice-presidente, no caso, que o presidente não pôde vir, que é o Neto, juntamente com o Vivaldo, no caso é o nosso companheiro Magalhães, que foi egresso nosso lá da Força Aérea Brasileira. Nós estamos com um projeto muito importante aqui na nossa casa, que é o PCCV. E nós temos uma questão lá que é muito importante, que vai repercutir diretamente com a nossa população. Porque hoje nós temos o fiscal de trânsito com o concurso nível médio. E agora nós estamos tá buscando a categoria para estar equiparando ao nível superior. Ao meu ver, é uma situação bem complexa, que uma vez que você abre a possibilidade de ser apenas para o nível superior, nós vamos estar diminuindo a possibilidade de muitas pessoas estar fazendo um concurso. Mas só porque nós temos uma questão lá muito importante, que é para estarmos fortalecendo a categoria que hoje estão trabalhando através de um resíduo. Então nós estamos, quero agradecer aí a colaboração dos fiscais de trânsito, que veio até o nosso gabinete, entendeu a nossa preocupação, porque a preocupação nossa é valorizar aqueles profissionais, aqueles servidores do nosso município, e também abrir a possibilidade para que possa ter o maior número de pessoas para fazer o concurso. Uma vez que você vai fazer um concurso com o maior número de pessoas, você vai ter condições de estar buscando os melhores na cidade. Porque hoje, muitas vezes as pessoas pensam que ter um nível superior vai dar a qualidade para o atendimento. Eu acredito que nós temos que abrir esse leque e que nós tenhamos condições de estar buscando aquela pessoa do nível médio, que às vezes não teve a oportunidade ainda de estar fazendo um nível superior, mas que ela sim tenha qualificações e tenha conhecimento de estar sendo um bom fiscal de trânsito. Então, nós estamos discutindo ainda esse projeto, que é um projeto importante, para que a gente possa chegar num denominador comum, para que a população possa ser valorizada e que o nosso fiscal de trânsito também possa ter os melhores para aquela categoria, para prestar um bom serviço à nossa população. Vereador. Vou dar uma parte para a nobre vereadora, Gelim.
Vereador, eu tenho uma emenda nesse sentido, porque o projeto não é nem no PC, não é nem no plano, é na 212. É na 212 que veio essa proposta, e a proposta ela fala que é em nível superior. E nós sabemos que é uma diferença muito grande do nível superior para a graduação em nível superior. Porque o nível superior pode ser feito nesses cursinhos que faz até em 3 meses ou 6 meses, como tem aí. E foi até pedido pelo próprio sindicato deles, que me pediram, para que fosse colocado em nível de graduação em nível superior. E eu achei muito interessante essa preocupação deles com a valorização da categoria. Porque eu defendo o ensino, eu defendo a educação, e eu acho que é uma forma de poder estar valorizando a categoria, em termos de estarmos aí reivindicando que as pessoas, para poder ser fiscal de trânsito, elas têm que ter uma qualificação melhor. E até em nível salarial, em todos os níveis, para que nós possamos ter uma melhor qualificação. E eu defendo, sim, que todos possamos estudar, que todos possam ter um nível superior, que hoje o acesso ao ensino superior é, de certa forma, muito fácil para que nós possamos ter acesso ao ensino superior. Nós temos aí até os tecnólogos, que é nível superior, que é graduação, e é nível superior, e que dá essa graduação para que eles possam fazer, e tem até segurança aí, os tecnólogos em termos de segurança, que eles podem fazer e podem qualificá-los para poder fazer o concurso. Então, eu tenho essa emenda, apresentei essa emenda, Vossa Senhoria também está apresentando essa emenda, e eu acho que nós temos que valorizar ao máximo a educação, temos que valorizar o ensino, temos que valorizar a aprendizagem, e quanto mais nós pudermos exigir uma melhor qualificação para o serviço público, que o funcionário público seja mais preparado para atender o nosso contribuinte, melhor é para nós que estamos oferecendo serviço às pessoas da nossa cidade. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Geli. É, a minha preocupação também, sim, é aumentar o nível dos nossos servidores. Porém, eu vejo, nós estamos aí passando por um momento crítico na nossa população, porque quando você coloca apenas graduação superior, você vai estar impedindo para que muitas pessoas tenham condições de estar fazendo esse concurso. Porque o nível intelectual e o nível do servidor, ele passa pelo concurso público, vereador Marrulo. E quando você coloca nível superior, apenas nível superior, aquela pessoa que tem a qualificação, que tem a sua capacidade de estar realmente sendo um excelente fiscal de trânsito, ele fica impedido de fazer o concurso. Então, quando você coloca nível médio, você vai poder um cara que tem um nível superior fazer o concurso e quem tem um nível médio. Então, a nossa preocupação é valorizar a categoria sem diminuir a possibilidade daquelas pessoas que não teve ainda a possibilidade de fazer o nível superior e sim estar ingressando no concurso da CMTT, que possa ser valorizado sem prejudicar e aumentando o nível dos nossos servidores. Porque eu acredito que o que vai delimitar esse grau de comprometimento e de nível do servidor é o nível da prova. Porque se você realmente quer um servidor que atenda aquela qualificação, você coloca um nível bem forte da prova, que automaticamente, se realmente aquela pessoa que tem um nível superior e ela tem a maior capacidade, automaticamente ela vai estar à frente daquela pessoa que não tem um nível médio, mas que vai ter todo o acesso a estar fazendo concurso para o nosso município. Então, isso aí nós estamos discutindo ainda, eles entenderam nossa preocupação, e nós vamos estar reunindo novamente na quinta-feira para que esse plano de carreira de salário tenha que ser votado todas as três vezes aqui até o dia 2 de julho. Então é uma preocupação grande. Então gostaria de ver quem é que está com o projeto, com os projetos aí do PCCV e da 212, 213, para que possa encaminhar, para que a gente possa discutir e trazer para ser votado aí no máximo até terça-feira que vem. Quem vota terça e quarta-feira e já resolve a situação dos servidores do nosso município, que é de grande importância também. Mudando o assunto aqui, nós fizemos um projeto de lei aqui, que está na casa aqui, tramitação, que vai dar uma maior universalidade para as pessoas que fizeram cirurgia de gastroplastia, a cirurgia de redução do estômago. Antes de fazer esse projeto, eu discuti com algumas pessoas que fizeram essa cirurgia, e muito deles se sente de uma certa forma, com dificuldade ir a um restaurante, vou dar um exemplo, no restaurante que é rodízio, ela come a pequena porção e tem que pagar o valor integral. Então, eu estive falando com alguns colegas que tem restaurante, que tem churrascaria, falou, vereador, é de grande importância esse projeto, que vai o quê? Que vai deixar, vai fomentar com que as pessoas possam ir nesses restaurantes e pagar o valor da metade do valor pago uma pessoa normal. Então, acredito que esse projeto vai ser bom, tanto para quem fez a cirurgia de gastroplastia, que come uma pequena quantidade de comida e hoje tem que pagar o valor integral, tanto quanto para o profissional que é dono da churrascaria, que é dono do seu comércio, que vai conseguir trazer essas pessoas para o seu comércio e dar um melhor atendimento e que aquela pessoa possa ficar satisfeita em comer a quantidade certa e pagar de acordo com o seu previsto, que é uma pequena quantidade, vereador do Pedro Porto Rico. Então, eu acredito que vai ser um grande avanço, porque aí a pessoa não vai ficar medigando aquele desconto que naquela oportunidade, hoje ele tem que ficar, igual eu tive lá esse dia para trás, na churrascaria renomada aí, falei com o dono lá e falou, não, vereador, paga só a metade que realmente é devido. Ele mesmo falou, era bom que tivesse uma lei para esse fim, para que a gente possa regulamentar e trazer para o nosso comércio essas pessoas que hoje se sentem, de uma certa forma, como se diz, triste em pagar um valor que é indevido. Então, o objetivo desse nosso projeto é esse, fazer com que a pessoa que teve a cirurgia de gastroplastia possa ter acesso ao seu desconto sem preocupação se a pessoa vai aceitar ou não. Então, nós esperamos que essa lei possa ser aprovada e que possa estar em todos os comércios essa determinação para que a pessoa possa ter acesso ao seu desconto de 50% na sua alimentação. Muito obrigado, eu vou falar, presidente.
Bom, sem mais inscritos e também sem mais espaço no grande expediente, fica encerrado o grande expediente. E para início da ordem do dia, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a aferição de quórum.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Ederson Lopes, vereador Lisia José Borges, vereador Jackson Charles, vereador Sargento Pereira Júnior, vereadora Miriam Garcia, vereador Pedro Mariano, vereador Heber Mamed, vereador Gleime Martins, vereador Miguel Marrula, vereadora Professora Geli, vereador Paulo de Lima, vereador Frei Valdair, vereador Vespa, vereador Jerry Cabreireiro, vereador Pedrinho Porto Rico e vereador Mauro Severiano. Quórum o suficiente, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador. Conforme sessões anteriores, vamos conceder o uso da palavra pela ordem aos 5 vereadores que já se encontram inscritos. Posteriormente, passaremos discussão e votação dos projetos e requerimentos que estão na ordem do dia. No primeiro momento, solicito para o uso da palavra, convoco para o uso da palavra a vereadora Miriam Garcia, por 3 minutos, vereadora.
Presidente, eu já falei, eu já usei a palavra do pastor Vilmar, que eu gostaria de falar das professoras homenageadas, né, com os nomes no CEMEIS, que a dona Helena Melazzo foi minha professora, que eu a amo, admiro muito, né, e todas as professoras merecem o nosso respeito pela lembrança que temos que ter do exemplo de Anapolinas e grandes Anapolinas para que possamos passar para gerações futuras. Obrigada, presidente.
Obrigado também, vereadora. Também para o uso da palavra, vereador Jerry Cabeleireiro.
Obrigado.
Pastor, está complicada aqui a situação de microfone, temos que corrigir esse problema.
Gostaria que voltasse o tempo ali no cronômetro, por favor. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero aqui parabenizar todas as pessoas que compareceram ontem na audiência pública que foi proposta por minha pessoa, lá no bairro Recanto do Sol, onde discutimos vários assuntos, e entre esses assuntos, a questão da complexidade do trânsito lá na nossa região. Todos os empresários, os populares, né, que estiveram ali, né, fiquei muito grato pela presença de todos, e foi bastante proveitosa essa audiência. Agora eu quero que deixar a minha insatisfação, senhor presidente, porque toda audiência pública, a gente faz alguns convites e é confeccionado por essa casa, né? E quando as autoridades, presidente,
vereador,
gostaria que remarcasse de novo o tempo aí.
Mas a palavra já foi considerado, senhor.
Não, eu tive que parar novamente.
Aqui, gente, não consigo
falar, ué. O pessoal está falando mais alto que eu.
Estamos todos com o microfone. Atentos. Estamos todos atentos às suas palavras.
Muito bem, então eu falar da minha insatisfação com relação a algumas autoridades que foi convidada, né? E infelizmente não compareceu. Talvez a população possa até ter algum problema e não poderia ir numa audiência pública. Agora, autoridade, Sargento Pereira, que é convidada para ir numa audiência pública, para discutir problemas relacionados à segurança, à saúde, ao meio ambiente, e não comparecer, aí não dá para ficar calado, né? E aqui eu quero nomear aqui todas as autoridades que foram convidadas e não compareceram. Mas primeiro eu vou agradecer aqui as que compareceram. né, toda a equipe do CMTT, o Aguinaldo, também o Osmar, a Patrícia, o Marcos, o tenente do Corpo de Bombeiro, Almeida, que foi representando o tenente Ricardo Silvestre, agora os que não compareceram, Damião Cícero Santana, tenente-coronel do 38º Batalhão de Polícia, Paulo Roberto de Oliveira, tenente do 28º Batalhão da Polícia, José Antônio Lemos, comandante do 3º Comando, Paulo Inácio, subcomandante, Carlos Antônio Siqueira, do 5º Distrito Polícia de Anápolis, César Donizete, ele que é secretário de Meio Ambiente, é a segunda audiência que eu convido, né, e não comparece nem representante, né, então a gente tem que colocar aí para que ordem, nas próximas estejam conosco. Manuel Sérgio de Oliveira, da Postura, também não compareceu. Paulo Henrique Barreto, gerente regional do Bradesco. Tânia Valeriano, gerente da Saneago, que deveria estar lá para discutir as questões do saneamento e também da questão da falta de água. Humberto Elias Barbosa, diretor operacional da Urban, né, temos problemas e não compareceu. Francisco Ferreira Rosa, secretário municipal de desenvolvimento, não foi também, não mandou representante. Roberto Duarte Barbosa, diretor da CELG, também não compareceu para que a população pudesse dizer da insatisfação, né, de alguns serviços que não estão sendo fornecidos da maneira correta. Doutor Edmar, procurador-geral do município, temos algumas indagações que não tiveram a explanação. Luiz Carlos Teixeira, ele que é secretário, né, e amigo nosso da Secretaria de Saúde, não foi, também não mandou um representante.
Solicitamos que conclua, vereador.
Pela promotoria pública, né, doutora Sandra Gabellini, também não compareceram e também não mandaram representantes. Bom, mas a audiência aconteceu, né, tivemos a condição de discutir todos os problemas relacionados ao trânsito e mandamos as demandas através de alguns servidores da prefeitura para que chegasse nas respectivas secretarias. É o que eu tinha para o momento, senhor presidente. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Pela ordem, presidente. Nós daremos palavra, concederemos palavra aos que já presidente. Estão inscritos, vereador. Vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Hoje eu estou falando muito, porque me atacaram e eu tenho a obrigação de ser claro e me defender, senhor presidente. Inclusive, estava ali agora falando com o Glemo, a questão dos CMEs, das creches. É óbvio que todos nós, essa é a única coisa que o Estado pode dar, aparentemente, a dignidade para os pais e para as mães, para eles poderem buscar seus sustentos fora dos seus lares. Mas eu só quis dizer, senhor presidente, é que a nossa sociedade violenta, ela está desse jeito por conta da falta de carinho de pai e de mãe nos seus próprios lares, que são as células da sociedade. É isso que eu quis dizer. Eu vejo uma distorção. Hoje mesmo, conversando com a minha secretária, ela me falou o seguinte: o antigo patrão dela tinha 52 cães, 26 dentro do apartamento e 26 na fazenda. E isso, senhor presidente, eu vejo, inclusive, eu já fui proprietário de pet shop. Eu ficava indignado quando as pessoas chegavam ali com os cães para tomarem banho, para fazer tosa e não sei o quê. E os filhos do casal, aos sábados, principalmente, que eu ia para aquela loja ali para dar uma olhada no que estava acontecendo, que era a maior loja que tinha dentro de Anápolis, que é a AgroShop, e muitos conhecem a AgroShop. E o que eu vi ali era uma inversão de valores. Todas as pessoas que chegavam quando o cachorro saía do banho tosa, às vezes as crianças tentando brincar com o cão, o pai e a mãe também naquela euforia com o cão que tinha tomado banho, vinha um amigo, elogiava o cão e a criancinha por trás ali. Eu observava isso como professor que sou de ideal, não tinha muitas, nas grande maioria das vezes, tinha era repelência, pedindo para o filho se afastar do cão e que o visitante que estava por perto queria ver, com o intuito de elogiar aquele cão. Então eu
quando eu falo dessa forma, eu quero deixar muito claro que para mim não existe remédio melhor para a célula social do que aquele que pinga todo dia como amor, como afeto, como carinho da mãe e do pai em seus lares. Mas hoje, o que se aprega nesse país, inclusive falar de alguns, falando de outros países, tem países aí, senhor presidente, que a licença paternidade é de 3, 4 anos, a da mãe também, até que o filho vá para a escola na idade normal. Então, eu quero aqui dizer que sou a favor dos auxílios que hoje, num país em desenvolvimento, tem, que é essa questão dos CMEs, mas continuo vendo eles como investimento danoso, porque os ganhos que os pais e as mães estão pensando que têm hoje vão reverter em prejuízo pela falta de afeto, pela falta de respeito. Como eu já falei, os crianças hoje, os pré-adolescentes, tratam os pais de igual para igual, ofendendo-os, machucando-os de forma muito frequentemente. Obrigado, senhor presidente.
Também, na palavra pela ordem, professora Geli.
Obrigada, presidente. Eu quero retomar a fala do vereador Eli desde ontem. Eu falei para ele que eu gostaria de retrucar também o que ele disse. E quero, de certa forma, discordar também da fala dele. É lógico e evidente que nós não vamos discordar quando ele disse da importância da criança estar com a família. A família é a célula mãe, é a primeira educação. E nós ressaltamos a importância dessa família. Mas acontece que hoje nós vivemos em um tempo em que importante não é o tempo que você passa com seus filhos, mas a qualidade do tempo que você passa com essas crianças. Não só com as crianças, mas com os adolescentes e até com os filhos adultos. Nós temos que trabalhar com essa qualidade. E nós gostaríamos, vereador Eli e todos os pares, que os governos anteriores a esse governo tivessem construído CMEs, como esse governo agora construiu, para que nós não tivéssemos nenhuma criança fora do CMEs, com a qualidade que nós temos hoje, com a qualidade que nós temos hoje no CMEs. Porque nós não temos hoje CMEs de lugar de depósito de crianças. Todas as atividades do CMEI são atividades de educação, são atividades pedagógicas. Até o banho da criança é um banho pedagógico. E os professores que estão ali dentro do CMEI, eles são professores preparados. São professores, nós temos professores no CMEI que são mestres em educação, que estudam psicologia da educação. E eu cito aqui, por exemplo, a diretora do CMEI, da Armes, que é uma professora mestre em educação. Nós temos a professora Edna, que saiu esse ano da direção do CMEI Paulo Freire, que ela é doutora em educação e que estavam trabalhando no CMEI. São pessoas preparadas para poder trabalhar com essas crianças. Quisera eu, quando meus filhos estavam nessa idade, que eu tivesse a participação e o auxílio de mestres e doutores em educação para me auxiliar, não me substituir como mãe. E esse não é o propósito do CMEI, de substituir a família, de substituir as mães, de substituir os pais, mas o sentido de poder auxiliar na educação, auxiliar na educação dos pais, com os pais, auxiliar na educação dessas crianças. E quero ressaltar também que a lei diz, a lei diretriz e base da educação diz que é obrigatória a educação a partir dos 4 anos de idade. Então, as crianças, a partir dos 4 anos de idade, ela precisa estar na escola e nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de receber essas crianças na escola. Então, não posso concordar de forma nenhuma com essa fala e quero exaltar a importância dos CMEs e que possamos construir mais CMEs na nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente.
Pela ordem, presidente. Conforme havíamos previsto, vereador, nós vamos passar para discussão, votação dos projetos na ordem do dia. Posteriormente, voltamos ao uso da palavra. Gostaria de esclarecer que temos apenas 2 projetos e acho que serão deliberados rapidamente, aí sim voltaremos ao uso da palavra. Mas antes, eu gostaria que a professora Geli, pensei que ela ia usar a palavra nesse sentido também, como não fez, uso eu. Nós estamos aí com a a LDO, né, na casa, e nós precisamos deliberá-la ainda, sobre ela, ainda no primeiro semestre. Nós temos aí também o plano diretor com perímetro urbano e a Comissão de Constituição de Justiça, não, de Finanças, solicita a apresentação das emendas até segunda-feira à tarde para finalização desse trabalho, se alguém tiver intenção de inserir alguma modificação, alguma alteração, alguma emenda nesse projeto. Portanto, fica aí o recado, nós temos que finalizar esse processo também no primeiro semestre, bem como os outros que estão na casa aí, conforme foi citado aí, e todos sabem da suma, da maior importância de todos esses projetos para o bom andamento das coisas no nosso município. Por gentileza, vereador Ederson.
Senhor presidente, aproveitar a fala de Vossa Excelência, convocar os nobres pares que fazem parte da comissão mista, que está analisando o plano diretor e o perímetro urbano, e também os demais vereadores que queiram participar. Nós vamos reunir na próxima quinta-feira, às 8 horas da manhã, para nós finalizarmos a questão agora do perímetro. O plano diretor, a discussão das emendas foi finalizada. E o vereador Jean agora vai elaborar o parecer. E nós precisamos agora finalizar as emendas do perímetro urbano na quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, para também finalizar o relatório, para que na próxima segunda-feira nós já tenhamos os dois projetos em pauta para serem apreciados aqui no plenário. Então, na próxima quinta-feira, 8 horas da manhã, lá na sala das comissões. Quinta, 8 horas da manhã, para analisarmos e discutirmos as emendas do perímetro urbano, a expansão do perímetro urbano. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A palavra está com Vossa Senhoria.
Projeto em segunda votação de autoria do prefeito municipal, que cria, regulamenta e ratifica a denominação dos Centros Municipais de Educação Infantil Amélia Jacobi, professora Leonor Marques Bastos Silva e professora Helena Ferreira Melazo, e da outras providências. Em segunda votação.
Portanto, o projeto do Executivo está, que nomina o Centro Municipal de Educação Infantil, está em discussão. Discussões encerradas, está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado.
Projeto em segunda votação, de autoria do presidente.
Prefeito.
Do vereador Lisier José Borges, que torna de utilidade pública a entidade Associação de Pais e Mestres do Colégio da Polícia Militar de Goiás, Unidade Anápolis, e da outras providências. Também em segunda votação.
Projeto de autoria, de minha autoria, Lisier José Borges, está em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, temos aqui o projeto do vereador Hamilton. Ele autorizou, como é segunda votação, que fosse votado o projeto dele, até porque não é um projeto polêmico, é de uma utilidade pública. Fica a critério de Vossa Excelência.
Que ordem aí, senhor presidente?
Questão de ordem, Pedrinho.
Ontem mesmo, o próprio propositor aí falou que não seria possível, com a ausência do propositor, ela ser votada. Ele mesmo falou ontem, então eu acho incoerência.
Não, a questão é o seguinte, há um risco, não é que não, o regimento não fala sobre isso, há um risco de você votar um projeto e o autor não estando presente em segunda votação, aquele projeto pode ser derrubado em segunda votação. A questão dele fica a critério dos nobres pares, até porque nós temos uma pauta carregada para os próximos dias, né, o vereador Hamilton manifestou aqui um comunicado de que ele estará ausente na sessão hoje e amanhã, devido a um compromisso partidário com relação à legislação eleitoral em Goiânia. Então, semana que vem, nós temos plano diretor, temos expansão do perímetro urbano. Então, para já, como o projeto não é polêmico, é de utilidade pública, não haveria problema nenhum. Não há risco do projeto ser derrubado na ausência dele em segunda votação. É uma questão de coerência que eu acho que não teria problema nenhum, mas fica, o plenário é soberano.
Senhor presidente, eu gosto. Senhor presidente, questão de ordem. Como eu estava falando, eu não tenho nenhuma dificuldade de votar e votar a favor, obviamente. Eu só acho que é uma inconsistência nisso aí. Porque o próprio, ontem mesmo, falou sobre isso. Entendeu? Claro que eu estou aqui e votarei favoravelmente.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, presidente.
Tudo bem, mas eu vejo que o próprio ontem se pronunciou, entendeu?
Perfeitamente, Pedrinho. O risco jurídico aí é complicado, mas pela questão de ordem, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, o projeto já está já na segunda votação e o próprio autor avisou que não estaria presente. Então, eu sugiro a Vossa Excelência que use a saída regimental.
coloque para apreciação do plenário se podemos abrir esse precedente regimental e votar o projeto e pronto. Aí acaba o questionamento também, até em relação
à parte.
Na questão, não há questionamento. Foi criado o questionamento. O vereador autorizou a colocação em votação, o propositor. Então, a preocupação do vereador de ontem, ele fez um questionamento porque estava ausente e não se manifestou o propositor, que foi o outro vereador. Agora, o projeto dele, ele está autorizando, mandou um comunicado autorizando, ele está ciente. Então, não vejo nenhum problema. Então, eu acho que não cabe, presidente, a retirada do projeto e vamos à votação.
Não, presidente, eu não estou falando da retirada do presidente, apenas para dar legalidade, que o plenário autoriza,
vamos.
E essa autorização de boca, ela
abre um precedente. Isso não existe nada no regimento que desobrigue isso,
vereador. Mas ainda assim, vereador Jackson,
o plenário
Jackson,
vai aceitar votar o projeto apenas
vamos
para
colocar,
que se cumpra o regimento.
Colocar para as lideranças e ainda assim, simbolicamente, alguma liderança é contra a votação desse projeto nesse momento? Os contrários se manifestem, estará na pauta da ordem do dia. Está na pauta da ordem do dia. Por gentileza, vereador.
Projeto em segunda votação, de autoria do vereador Hamilton Filho, que torna de utilidade pública a entidade Associação dos Moradores do Residencial Ipanema e da Altas Providências. Em segunda votação.
Que conste em ata essa deliberação do plenário. A propositura do vereador Hamilton Filho, que torna de utilidade pública a entidade, está em discussão. As discussões estão encerradas em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Pauta de projetos esgotada, senhor presidente.
Sem requerimentos?
Questão de... Pela ordem, presidente.
Requerimentos.
Vamos conceder a palavra pela ordem a três oradores, depois tentamos voltar novamente. Três oradores. Se houver mais inscritos, ficará posterior à leitura e discussão dos requerimentos. Vereador Luiz Lacerda.
Presidente, primeiro cumprimentar o vereador Ger, que é um vereador atuante lá na sua região, sempre reunindo ali a comunidade, fazendo as audiências públicas, discutindo os problemas da comunidade. Apenas, e o cumprimento por isso. Apenas discordo e considero, inclusive, ele até estava saindo, falei para ele, vereador, se puder permanecer que eu vou falar em cima desse assunto e sempre gosto de falar na presença do colega. Mas considero uma deselegância da parte dele em ler aqui o nome das pessoas que não compareceram à sua audiência. Uma vez que ele mesmo falou que foi convite. Convite a pessoa aceita se quiser. Então fica, como ele é um membro dessa casa, fica até deselegante estar lendo aí o nome das pessoas que não compareceram. E mesmo porque essas pessoas, o fato de não comparecer na reunião não significa que essas pessoas não estejam interessadas no assunto. Que são pessoas que vivem aí diariamente fazendo debate a respeito dos assuntos da cidade em outras ocasiões, em outras regiões, em outras oportunidades. Então, são pessoas que diariamente estão debatendo aí problemas ligados à cidade. Então, cumprimentar aqueles que compareceram, sim, mas anunciar aí publicamente o nome dos que não compareceram, eu vejo como uma deselegância, inclusive, que envolve essa casa. Uma vez que ele é membro dessa casa e... mais uma vez, cumprimento ele pela atividade desenvolvida por ele naquela região, mas apenas acho que foi desnecessário o nobre colega citar o nome das pessoas que, a convite, não compareceram à sua audiência pública. Obrigado, presidente.
A réplica aí, presidente. Citou meu nome aí.
Um minuto, vereador. Estou comentando.
Agradeço as palavras, vereador Luiz Lacerda. A questão de colocar e de dizer, da mesma forma que eu convidei, eu acho que não é ofensa para ninguém e dizer que eu convidei certa pessoa e certa pessoa não compareceram. Ora, nós estamos falando dos problemas da cidade de Anápolis. Eu acho que, no mínimo, né, se foi deselegante da minha parte, foi deselegante da parte deles também em não comunicar que não iria. Eu estava convidei, né? E eu acredito que a população gostaria sim de ouvir a opinião deles, a explanação de cada um deles. Não estou aqui para ofender ninguém, pelo contrário, eu tenho eu acho que essa casa tem a prerrogativa de discutir qualquer tipo de assunto, e eu acho que não é ofensa para ninguém você dizer da sua insatisfação.
Conclua, vereador.
Estou sendo verdadeiro. Agora, parabenizo todos eles pelos debates que têm traçado aqui nessa casa e em todos os cantos da cidade de Anápolis. Agora, perdeu uma oportunidade muito boa da gente discutir os assuntos referentes aos problemas da nossa cidade.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
Sim, presidente. Essas situações aí que a gente acontece aqui no parlamento é muito importante, porque acredito que cada vereador aqui, quero parabenizar o nobre vereador Jerry pela sua postura em relação a estar determinando, porque quando a gente faz uma ação dessa, a gente quer realmente que o poder público esteja presente, porque a gente fica lá no bairro levando a chicotada, não sabe do nosso trabalho. Muita gente, muitas vezes aí, a gente observa que às vezes nós que somos bairristas, nós temos o bairro que a gente reside, por mais que a gente trabalhe, toda vez que chega lá o benefício, é tardio. Então é importante que o poder executivo, que é o responsável pela execução, preste conta sim para a população, para mostrar que nosso trabalho está sendo feito. A gente fica observando aqui, às vezes tem vereadores aqui, que fica criticando a ação do outro vereador. Fala das suas ações. Não fique criticando as ações dos novos vereadores aqui. Ontem eu tinha saído rapidinho, foi falar lá que o vereador Sargento Pereira fica subindo na caixa d'água. E o vereador Pereira, se preciso for, ele vai subir na caixa d'água, vai entrar dentro do buraco, vai fazer o que tiver que fazer para representar a população. Porque quando a população fala que determinada coisa lá está errada, é função do vereador e em loco, sim, do vereador Jackson Charles.
Uma parte.
Porque é muito simples você ficar no seu gabinete ou ficar buscando interesses individuais. Nós estamos aqui é para ir, sim, em loco, fiscalizar e dar, como se diz, o respaldo que o eleitor nos deu. Muitas vezes a gente recebe crítica, não só o vereador sem interesse, mas os demais vereadores, mas nós temos a responsabilidade, eleitor, de olhar realmente quem está trabalhando em prol do coletivo. Porque fazer política para o individual é muito simples, nobres vereadores. É muito simples fazer a política para agradar Beltrano, para receber aquele benefício individual, é muito simples. Agora eu quero ver é você ter a postura de levantar questões que a população está se sentindo lesada e você realmente representar. E às vezes, com uma fala, com uma postura, às vezes o secretário ou até mesmo o prefeito ou quem é responsável ficar melindrado. A nossa função é essa. A nossa função aqui é de realmente buscar os benefícios da população, não buscar os interesses de A ou B ou C. Sim, interesse da população. E eu estarei fazendo sempre que nos for procurado realmente representar com muita honra, com muita satisfação, o anseio daquele que nos procurou. É só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Esclarecendo aos novos vereadores que a palavra, do uso da palavra pela ordem, não cabe à parte. Vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Eu tinha mais outras coisas para falar no tribuno, mas eu vou voltar aqui, gente, igual o Eli Rosa falou. O negócio é meu. Eu vi que a nova ia falar, mas a presidente do PT não está aqui. Ai, que ela tivesse os doutores em educação, os filhos. Mas os filhos das oito tudo estão formados, porque graças a Deus teve educação. Porque já que eu conheço diretor de escola e coisa, os filhos até preso foi. E aí? Por quê? Porque não foi educado pela mãe, foi educado pelaquela pessoa que tem uma outra educação diferente, entendeu, Eli Rosa? Eu acho que a creche é importante, principalmente para as mães solteiras, Jé. Eu sou contra a maneira que é feita pelo Ministério Público, não é por uma avaliação da pessoa de condições. Tem uma menina, coitada, ela trabalha, tem três filhos, o pastor Ed, mãe solteira, ela não tem vaga nenhuma das creches, pastor Ed. Eu acho que tinha que mudar a forma. Assim, dá prioridade primeiro para as mães solteiras, mas o casal que vê o salário, mas que os pais tivessem um justo salário, a mulher não precisava estar trabalhando, né? Ela estaria educando os filhos para amanhã ter um cidadão melhor, ter um país melhor de um cidadão criado pela mãe. Porque hoje, aqueles meninos que estão lá no presídio, nós usando aí comissão contra a droga, é porque não tem uma estrutura familiar, viu, Eli Rosa? E faculdade não adianta não. Beijo, faculdade, educação a gente aprende lá em casa. Viu, Jaque? Que você hoje é decente, você é competente, você agradece aquele pai seu, sua mãe, que educou você, que você hoje é um grande vereador. E o que você passa hoje para os seus filhos é isso. A sua mulher está lá educando seus filhos, amanhã eles são grandes pessoas na vida, a educação é outra. Mas, infelizmente, eu entendo o raciocínio do Eli Rosa. Agora pô, menino de 3 anos, 4 anos, de 1 a 6 anos, Paulinho, é que eles vão definir o caráter dele. Pode procurar qualquer psicólogo. Pode perguntar, Marrula. É aí, aos 6 anos, que vai definir o caráter dele. E quando ele vai definir esse caráter, quando ele está com 2 anos na creche, ele vai pegar lá aquela funcionária que muitas vezes está chateado lá em casa, ou está chateado com o salário, entendeu? Então, né, eu tô aqui educando que é filho do fulano, do Pedro e tal. Então, a educação em casa, o berço de casa é essencial. Primeiro Deus, gente, educar o filho, obedecer às leis de Deus e o amor materno da mãe é importante, que a mãe conhece mais que o próprio filho, viu, Luiz Lacerda? Então, eu não sou contra as crianças, sou a favor, mas que seja prioridade primeiro para as mães solteiras e depois, de acordo, as pessoas que não têm condições. Presidente, é isso que eu tinha que falar, devolvo a palavra.
Obrigado. Eu tinha falado 3 vereadores, mas temos apenas mais um inscrito, será concedida a palavra somente a ele antes que passemos as deliberações dos requerimentos em pauta. Por gentileza, vereador Jackson.
Obrigado, presidente. Eu, dentro da mesma fala do vereador Eri, eu observando aí nesse período, conheço o vereador Eli, com certeza o vereador Eli não tinha no seu pensamento qualquer ação no sentido de desmerecer o trabalho feito pelos CMEIs. Agora, só para auxiliar o vereador Eli, o senhor falou e o vereador Pedro Mariano também mencionou com relação à questão da educação. Quem muda as regras do jogo, vereador Eli, é governo federal. E agora o senhor está com a faca e o queijo na mão para colocar o seu pensamento em prática, porque o governo federal é administrado pelo PMDB do seu partido. Então que o senhor encaminhe através do senhor e para o Estado, através dos deputados, uma proposta para fazer uma alteração imediata no Estatuto da Criança e do Adolescente. Acho que o governo federal tem essa obrigação. Então, eu quero só dar essa dica para a vossa senhoria, no sentido de que o senhor coloque em prática o seu pensamento. O vereador Pedro Mariano foi feliz, é verdade. A educação, ela está ultrapassando as suas fronteiras. Porém, não devemos desmerecer de forma nenhuma o trabalho feito pelos CMEIs, que inclusive serve de guariba para dar educação para as crianças que não têm quem dá. Concordo com o vereador Pedro Mariano. A metodologia aplicada para preenchimento de vaga é falha. Acho que deveria sim ter um critério e uma avaliação, e muito menos um sorteio. Eu acho que desta forma se contemplaria pessoas que têm crianças nas ruas, que precisam trabalhar e que infelizmente não pode olhar seus filhos e que estão seus filhos aí jogados para a educação do mundo. E a educação do mundo, eu quero dizer, que em muitas etapas elas são boas, mas na maioria ela traz malefícios muito grandes na formação do caráter das crianças. Então, eu concordo com o vereador Pedro Mariano quando ele diz da preocupação da forma aplicada. Eu acho que cabe a nós, inclusive, começarmos a pensar nesse sentido. Agora, governo federal, vereador Eli, e eu quero deixar aqui a minha colocação, o senhor sabe, porque eu já demonstrei isso na tribuna, eu, inclusive, gostaria que não fosse houvesse o impeachment da Dilma, e sim a impugnação da chapa do governo federal, incluindo, inclusive, o PMDB, que eu acho que tem participação, sim, em tudo que está acontecendo aí. É o governo hoje contra a vontade da grande maioria do povo, mas que agora é o momento do PMDB mostrar o que ele quer no governo. E uma das atitudes é fazer uma modificação profunda no Estatuto da Criança e do Adolescente. Deu boa palavra.
estaríamos finalizando o uso da palavra pela ordem, mas o vereador que estava ausente, o vereador Mauro Severiano, retornou ao plenário e tem direito ao uso da palavra pela ordem. Por gentileza, vereador, 3 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, essa questão das creches aí que o vereador falou, Eli e Gleimo, eu também, Eli, minha mãe, me desculpa a expressão, foi uma grande parideira. Que mulher não tem parto. É, parideira. Teve 15 filhos. Eu fui criado na mesma situação do que vocês. Eu já disse aqui várias vezes que eu sou filho de pai carroceiro e mãe lavadeira. Mas os tempos mudaram. Eu só favorava as creches. Agora, essa lei esdrúxula que fizeram aí, já, para mim é esdrúxula. Eu acho que tinha que ter um critério. As creches, Jacques. Tem uma creche ao lado de casa. Não tem 100 metros. Eu moro na cidade de Jardim. Eu não sei se ela tem convênio com a prefeitura ou não. Ela é mantida pela Igreja Católica, vereador Barroso. Só porque eu vejo pessoas lá, de Vectra, deixando os meninos, vejo pessoas lá de carro, de caminhonete de 140 mil, deixando as crianças lá. Deveria ter. Eu acho que a lei para as crianças, não interessa se ela é loira, morena ou ruiva, mas tinha que ter um critério para a mãe solteira, para as pessoas que ganham salário mínimo ali. Agora, você me falar que não tem amor em creche, eu vou discordar com a Vossa Excelência. Tem amor sim, mas as pessoas não. Tem os casos extemporâneos no Brasil que zeladora de creche bate em criança. Não é o papel. Isso é uma loucura. De mil creches parece uma maluca que faz isso. Tem calor, uma alimentação saudável. E hoje, naquele tempo que minha mãe e a sua mãe, ela não precisava trabalhar fora. Seu pai mantinha o rojão ali, não deixava faltar nada em casa. Hoje, o poder do brasileiro, tão baixo, que as mães todas trabalham fora. Agora, nós não podemos concordar e tem que, lá, o Congresso Nacional tem que fazer um critério, normatizar. Não, não é justo um funcionário, secretária do lar, de uma rula, ganhar aí pouquinho e ter 2 filhos. Não dá, tem que ser creche. Agora, tubarão aí que tem dinheiro, né? A mulher dele trabalha fora, que ganha muito, ele ganha muito, ainda deixa a criança lá. Isso que está errado. Eu acho que criança não tem, como se diz, a criança. Mas tinha que fazer uma coisa mais ou menos assim. Não sei se vocês concordam. Mas eu só favorava as creches e acabar esse negócio de sorteja. Por que sorteio? Uai, então faz um rito lá. Que você ganha quanto salário mínimo? Tem condições? Aí, não estou falando... Estou falando a verdade, está na cidade de Jardim, é a creche ali, célula viva, está ali o lado de... Eu desço para o trabalho, é só carrão, não vejo um carro de pobre, não vejo uma pessoa ali andando de carrinho de berço, não. Então tem que fazer isso, mas eu sou favorável às creches. Eu não ia nem falar nisso, mas como entrou aqui, falei, eu tenho que falar sobre isso. Eu acho injusto isso aí, essa lei do MEC, sei lá, que implantou não sei qual ministro. Tinha que ser de baixo para cima, só grandão naquela creche. Eu não vejo uma pessoa de baixa renda, um pipoqueiro, um filho de uma lavadeira, de uma mãe solteira ali. Só milionário. É incrível. Só a cara do ano. Acabou que tem um carro de 150 mil reais, 90 mil reais. Eu acho que ela merece pagar uma babá. É isso. Me desculpa aí o que eu tenho a dizer.
Portanto, agora sim, vereador Ederson Lopes, gentileza, leitura dos requerimentos que estão na ordem do dia.
Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer patrulhamento na Rua Liberdade, próximo à quadra 14, bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando meios fios na rotatória da Avenida Pedro Ludovico, Vila União, em frente ao Alto Poço Paraíso. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando implantação de uma linha de transporte coletivo para o Vila São Vicente, Igrejinha, via Avenida Brasil. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando colocação de iluminação no campo de futebol da Vila União. Requerimento do vereador Lisier, solicitando disponibilização de 2 caminhões-pipa na segunda-feira e na sexta-feira para irrigação do campo de futebol situado na Rua Niquelândia, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Lisier, solicitando edificação de lombofaixa na Rua Dona Amélia de Moraes, bairro São José. Requerimento do vereador GR Cabeleireiro, solicitando colocação de braço luminária e lâmpada no poste que fica na Rua das Rosas, Granville, próximo a Filósofo.
Requerimento do vereador Gerson solicitando pavimentação da Avenida Raimundo Carlos Costa Silva, na altura da quadra 45, Jardim dos Ipês. Requerimento do vereador Gerson solicitando melhoria de sinalização horizontal e vertical na rua 3, residencial Portal do Cerrado. Requerimento do vereador Gerson solicitando implantação de lombofaixa na Avenida João Florentino, residencial das Flores. Requerimento do vereador Gerson solicitando transformador de rede de energia elétrica na rua 3, esquina com a rua 28, Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Gerson solicitando troca de poste de rede de energia elétrica na rua 46, bairro Canto do Sol. São esses requerimentos de hoje, senhor presidente.
Portanto, estão aí os requerimentos para discussão. Por gentileza, vereadores, estão em discussão os requerimentos. Vereador GR.
Agora tá. Senhor presidente, eu vou discutir essa questão aí da Avenida Raimundo Carlos Costa Silva. Embora está... foi feito lá iniciou-se um trabalho na avenida, infelizmente ainda não foi concluído. Mas desde que foi criado a Avenida Raimundo Carlos Costa Silva, numa parte do trecho, Eli Rosa, a avenida ela se torna mão dupla em uma via só. Então, quer dizer, ela vai as duas vias até na quadra 47, lá ela perde uma das vias. E as pessoas são obrigadas a fazer a contramão. Até tem um colega que é dono de um barzinho, seu Zé Maria. Um outro dia, os policiais abordou, né, e queria multá-lo. Falei, mas como que você vai me multar? Não, porque o senhor está na contramão. Eu falei, mas eu estou mesmo. Então faça a abertura da outra parte da avenida que eu vou trafegar por lá. Aí ele caiu a ficha. Ah não, tudo bem. O senhor tá correto. E esqueceu a multa. Né? Virou até uma certa piada lá no setor. Então quer dizer, nesse trecho da quadra 47, ela perde o sentido contrário da via. Então se faz necessário que abra. É um trecho muito pequeno e que isso não devia nem ter acontecido. Que existe um espaço, eu não sei porque o engenheiro, né, nos deixou essa parte sem a avenida. E olha que ela começa lá perto da subestação, ela vai até a quadra 47. Aí ela morre ali o pedaço da via, mas continua logo após e vai até o término da rua com as duas vias. É interessante, eu não entendo certas atitudes, porque é uma coisa assim, parece que infantil. É coisa de desenho de criança, quando está aprendendo a escrever. Não tem lógica. Então, se faz necessário, senhor presidente, que seja revista essa questão e que abra esse trecho da Avenida Raimundo Carlos Costa Silva e que faça a pavimentação da mesma. A questão desse braço de luz que a gente pede é que, por exemplo, a CELG, baseado na lei 456, diz que a obrigação de troca de poste, de braço de luz, é da Secretaria de Iluminação. Mas, na realidade, a pessoa que está tendo ali o prejuízo, né, que isso é um prejuízo, você ficar um trecho da sua rua sem iluminação, é um prejuízo do contribuinte. E ele paga por isso. Então, ele não tem que estar discutindo isso. Qual lei, se é lei A, se é lei B, que vai dar a condição para que ele tenha o benefício. Nós queremos é que seja implantado para que o nosso contribuinte, né, tenha sua segurança com relação à iluminação em sua porta. Portanto, justifica-se o requerimento. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Nós tivemos um problema aí pontual, estava faltando lâmpadas, né? O processo licitatório não foi concluído, mas não chegaram as lâmpadas. Nas últimas semanas tivemos esse problema, mas pelo que me consta já será resolvido nos próximos dias, que as lâmpadas já foram encomendadas, já estão a caminho. Então logo chegue e serão substituídas, e vai ser inclusive um mutirão aí, para repor várias lâmpadas que estão com problema na cidade. Os requerimentos ainda estão em discussão? Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Estão aprovados. Bom, sem mais a tratar, sem mais espaço na ordem do dia, encerramos a ordem do dia, iniciamos as comunicações e nas comunicações, vereador Gerri.
Senhor presidente, vou fazer uso dessa parte nas comunicações e dizer que eu acho que o CEMEI, ele é de grande importância e entendi, talvez, Vossa Excelência, não foi muito bem nas palavras. Eu sei que Vossa Excelência é a favor, sim, dos CEMEIs e é a favor da família, da educação, dos filhos. Eu vi aquele vídeo e fui analisar logo após a sua fala. No início, parece bonito mesmo. Mas se você for olhar aquilo na íntegra, é horrível. Você vê uma criança naquela idade sendo treinada para falar um absurdo daquele? Até parece coisa de televisão, de novela, sabe? Porque aquela criança é tão inteligente, mas tão inteligente, que a mãe e o pai, acho que são inconsequentes em treinar uma criança daquela para falar um absurdo daquele e jogar. A inconsequência maior é de jogar e as pessoas ainda compartilhar um absurdo daquele. Eu acho que nós devemos ter mais cuidado com aquilo que você compartilha. Nós vimos há pouco agora uma barbárie, que é o estupro daquela jovem, sendo concedido ou não, porque cada canal de televisão está reportando uma versão daquele absurdo. Aquilo é um absurdo. Agora, mais absurdo, você compartilhar aquilo. É nojento. O estupro, ele é estupro. É uma coisa bárbara, que jamais nós podemos aceitar. E compartilhar, eu acho que é uma outra agressão, né, para aquela jovem ter a sua imagem, ter a sua imagem divulgada. E mais uma vez, Vespa, você que é uma pessoa religiosa e tem aí essa sensibilidade, eu acho que quando você divulga uma imagem daquela, você, sem sombra de dúvida, está ajudando a propagar a parte negativa do ser humano. Você está ajudando a expor mais ainda a pessoa que foi fragilizada. Então eu acho que nós devemos ter muito cuidado. A gente vê nas redes sociais imagens de pessoas matando a outra pessoa. Gente, nós somos seres humanos. Eu acho que nós temos é que compadecer com a dificuldade do outro. Não é usar das redes sociais para divulgar coisas que não tem nenhum futuro, que não vai dar resultado positivo. Eu acho que nós temos que divulgar as coisas boas, as mensagens boas, positivas. Eu acho que essa sim. E quero fazer coro à palavra do vereador Wederson Lopes. Wederson, eu acho que nós temos que encher o coração do Espírito Santo. Nós temos que encher o ser humano de coisas positivas e a religiosidade, ela tem que aflorar em todo canto e em todo ser humano para que nós tenhamos mais paz e que as pessoas vivam melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Comunicando, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Ger, muito obrigado por você ter esse entendimento e usando a sua fala, de repente ameniza um pouco aquilo que querem passar, coisa que eu não disse, colocando palavra na minha boca. Inclusive, o meu discurso era outro. Quando a doutora Dina Amélia me fez aquele comentário, inclusive eu quero voltar ali, parabenizar o Antônio Roberto Gomide por ter pegado essa cidade, sim, mas como ela hoje é uma cidade que tem suas deficiências de arrecadação, hoje o sofrimento do João Gomes é terrível, é público e notório que ele colocar aqui no seu... nos seus relatórios, o fechamento deficitário da empresa Anápolis em 10 milhões de reais, me parece. Então, o que eu quero dizer, assim, não estou falando mal de ninguém, eu estou falando que nós precisamos ter cuidado com a coisa pública. Nós temos que pautar pelo clamor social, nós temos que pautar pelo salário digno das mães, para que elas não tenham que colocar seus filhos no CEMEIS. E ali na tribuna foi usado que eu coloquei que no CEMEIS não existe amor, e aqui foi colocado que lá tem doutores. Me diga, Gerri, alguém que vai fazer doutorado, eu já tentei e não consegui fazer doutorado.
é muitíssimo difícil. Qual é o cidadão idiota que vai pensar que alguém fez doutorado vai estar feliz com salário cuidando de crianças de 2 anos, Jerry? Então, eu sou um homem de falar a verdade. E perguntei ao Gleimo também, subindo nessa rampa aqui, ó. Gleimo, você tem coragem de colocar seu filho esse mês? Ele bateu no peito. Eu não. Por que faz isso com a gente na tribuna? Diga a verdade, gente. Diga a verdade, mas não sejam maldosos. Sou a favor do CMEs, como muito colocou o Pedro Mariano, para as pessoas que não têm outra opção. Mas eu convoco as mães a cuidar dos seus filhos, já que os pariram. Cuide dos seus filhos pelo menos até 4 anos. Abandone seus empregos de subsalário, subemprego, subsalário, e invista nos seus filhos. É só 4 anos. Depois, o Estado aí, sim, ele é obrigado a dar educação a partir de 5, 6 anos. Tudo bem, mas você já formou sua criança. Nas clínicas veterinárias também tem doutores. Aliás, para uma clínica veterinária funcionar, tem que ter doutor. Mas é para cuidar de animal. Criança não precisa de doutor. Criança precisa de pai e mãe. Obrigado, e vou falar, senhor presidente.
Ainda nas comunicações, conceda a fala ao vereador, por 3 minutos, vereador Paulo de Lima.
Presidente em exercício, Jackson Charles, e o seu companheiro de banca aí, Ederson Lopes. Primeiramente, Eli Rosa, é um assunto já frio esse assunto, tô aqui, Eli. É um assunto frio, isso já passou, foi mal interpretação, todo mundo precisa de creche, isso é bobagem, as creches em Anápolis. É uma das cidades, Luiz Lacerda, que mais fez creche no estado de Goiás. Então, Antônio Roberto e João Gomes têm feito muitas creches e têm dado dignidade às famílias. As mães precisam trabalhar. E se você colocar uma pessoa em casa para olhar a criança, vai ser a mesma coisa. Então, não muda muita coisa. E as creches são de pessoas boas. Nossas professoras dão amor, sim, às crianças e tudo mais. Eu tenho certeza que você não quis dizer nessas palavras. A creche é importante, sim, para o município. Você, com certeza, se um dia você chegar ao executivo, você não vai deixar de fazer creche. E eu tenho certeza absoluta disso. Então, isso houve uma interpretação, porque chega na época de eleições, Elis, geralmente, se você escorregar ali no tomate alguma coisinha, o pessoal já vai igual uma onça em cima da carne. Então, fica tranquilo que você, ser uma boa pessoa, tem certeza que não teve nada de maldade da sua parte. Com certeza, eu garanto isso como vereador e como amigo de infância. Eu tenho certeza que nós já trabalhamos junto, já levei você para estudar, já busquei, já te ajudei muito, né? Então, eu tenho certeza absoluta que você é do coração bom e essas mães vão te entender que não houve nada de maldade da sua parte. Então, eu quero também comunicar que hoje nós temos a nossa reunião, né? Precisamos terminar ela ali. Então, contamos com você. Às 14h30, vamos estar todo mundo aqui. Obrigado a todos. Obrigado.
Ainda nas comunicações, com você da fala por 3 minutos, o vereador pastor Ederson Lopes.
Pastor Vilmar chegou também. Os nobres pares, nós estivemos conversando aqui, nos bastidores, e achamos melhor já reunir agora à tarde, para tratar de algumas emendas, ainda que restaram, do plano diretor, e já definir com relação ao perímetro urbano. Talvez a gente já consiga esgotar tudo hoje. Então, vereador Eli Rosa, que é o presidente da comissão, os vereadores demais que estão aqui, todos, se não me engano, são da comissão. Hoje, às 14h30, reunião da comissão mista para finalizar o plano diretor e já a questão do perímetro urbano para que nós possamos já finalizar o relatório e já pôr em votação na segunda-feira. Ok? Obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Nas comunicações, ceda a fala por 3 minutos ao vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu também gostaria de entrar nessa questão aí que o Eli Rosa falou, o vereador Eli Rosa, e eu entendi muito bem a mensagem dele. Só que, infelizmente, para nós políticos, quando essa mensagem chega lá fora, a gente é interpretado de uma forma diferenciada. Só que eu acho que precisa de alguém começar a tomar atitude, porque os nossos governantes, quando a gente fala a nível aí federal, de alguns anos para cá, tentou colocar na cabeça da população os valores inversos. E, de uma certa forma, eu como morador de periferia, que eu já disse aqui na tribuna, muitas das vezes a sociedade vai pegando aquele costume querendo que o governo, que o Estado vá lá na casa dele colocar a mamadeira na boca da criança. Então nós precisamos mudar essa atitude, nós precisamos que o país tenha condição de dar dignidade para as pessoas, para que elas possam ser independentes, porque ela tenha escolha de alguém para cuidar dos seus filhos. Essa questão que foi dita aí, a questão da marginalização que está assolando o nosso país, pode ter doutor, pode ter, sei lá, o escambau que for, alguém cuidando da sua criança, mas não existe amor que seja igual o amor do pai e da mãe. Então, logicamente, que nós temos que lutar aí para a questão de creche, para a questão que possa aumentar, porque a demanda é muita, mas concordo plenamente com o vereador Pedro Mariano disse. Tem que ter exceção para aquelas pessoas que não têm outra opção. Porque tem muitos marajá aí, muitas pessoas ganham salários bons e estão colocando as crianças na creche para ficar livre delas. A pessoa tem que ter responsabilidade na hora que ele vai adquirir uma criança. Ele tem que ter responsabilidade de ser pai e de ser mãe. Não é só gerar e jogar na mão das pessoas. Então a questão é ampla, tem várias pessoas que têm necessidade, não tem outra opção, precisa ter alguém que cuida da criança para trabalhar. Mas infelizmente tem uma grande maioria que não quer exercer a função de pai e de mãe. Na hora de ficar, na hora de pagandar e arrumar seus filhos, arruma, mas na hora de ter responsabilidade não tem. Então eu entendi a fala do vereador e é aquilo que a gente fala, nós temos que defender a família, nós temos que resgatar a tradição. Não existe ninguém que substitui o amor do pai e da mãe. Obrigado, eu vou para a palavra.
Obrigado, vereador Vesso. Quero aqui confirmar a convocação do vereador Ederson Lopes, bem como do vereador Eli Rosa, para que nós possamos reunir hoje, a partir das 14h30, na sala de comissões, para que nós possamos finalizar as discussões das emendas, das últimas emendas do plano diretor e do perímetro urbano, para ser encaminhado aos relatores. Não havendo mais inscritos nas comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, dia 8 de junho, às 9h30 da manhã. Obrigado.